Vamos dar início a esta audição regimental. Eu queria cumprimentar a Sra. Ministra, a Professora Ana Brunhosa, o Sr. Dois Secretários de Estado, e dizer-lhes que é um prazer mais uma vez tê-los aqui connosco. Cumprimentar também os colegas aqui presentes que nos acompanham à distância e relembrar apenas, digamos, a nossa grelha de tempos. Nós temos 9 minutos para o PSD e para o PS, 8 minutos para o Bloco de Esquerda e o PCP, depois 7 minutos para o CDS, para o PAN e 3 minutos para o Chega e para a Iniciativa Liberal. Esta, digamos, a distribuição de tempos. Eu queria lembrar que na primeira ronda podem utilizar os tempos de uma vez ou, digamos, parcelarmente. A Sra. Ministra responderá de imediato a cada um dos senhores deputados. Depois teríamos uma segunda ronda que tem a duração de 2 minutos por deputado e a Sra. Ministra responderá no final num tempo correspondente ao somatório gasto pelos colegas. Eu pedi apenas que fôssemos rigorosos no tempo. Estas audições prolongam-se com frequência e, portanto, eu pedi aos colegas e também aos senhores membros do Governo para cumprirmos rigorosamente os tempos que são distribuídos. E, portanto, sem mais delongas, eu dava a palavra à Sra. Ministra, Professora Ana Brunhosa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Eu vou passar já rapidamente também à intervenção inicial que preparámos. A pandemia veio transformar o nosso modo de vida, criando grandes dificuldades às nossas famílias, empresas, organizações e instituições. O nosso Ministério e no âmbito das nossas competências adaptámos desde o início as nossas medidas para ajudar a fazer face a este momento crítico, alocando fundos europeus às necessidades do país em pandemia. A primeira grande preocupação que tivemos foi a reprogramação dos programas operacionais regionais que tutelámos e que fizemos no ano passado e que nos permitiu canalizar verbas para áreas de extrema relevância no contexto da pandemia, nomeadamente saúde, educação, equipamentos sociais, apoios à economia para fazer face à pandemia e apoios ao emprego. Empunhámo-nos, por isso, no apoio à contratação e à criação de emprego. Se esta já era uma prioridade antes do flagelo da pandemia, assume-se agora como uma ajuda vital para as empresas e os empreendedores. Lançada em momento de crise, a nossa medida Mais Coeso Emprego, que, recordo, apoia diretamente a criação de emprego e comparticipa integralmente salários, contribuições para a segurança social e um adicional de 40% para injetar liquidez nas empresas, teve uma resposta avassaladora. Com as empresas, o setor social e a diáspora a apresentar intenções de investimento seis vezes superior à dotação inicial disponível. O objetivo desta medida Mais Coeso Emprego era criar 1.600 postos de trabalho com um valor de 90 milhões de euros. Ao dia de ontem, portanto, o documento que os senhores deputados têm já tem informação desatualizada, ao dia de ontem, as autoridades de gestão já tomaram decisão sobre 69% das candidaturas, que absorvem 180 milhões de euros e criam 3.313 novos postos de trabalho, 1.621 dos quais no interior. Queria deixar aqui um grande agradecimento aos grupos de ação local que têm feito um trabalho absolutamente extraordinário, não só numa análise célere, mas no acompanhamento que fizeram às candidaturas, que já nos permitiu duplicar a dotação que tínhamos nesta medida. E, portanto, apenas com 31% das candidaturas que faltam decidir e que temos o compromisso de serem decididas até fevereiro, volto a repetir, já ultrapassámos a dotação. E, portanto, aqui uma palavra de agradecimento aos nossos GAL. Da mesma forma que incentivamos as empresas a criarem negócios e empregos, também temos incentivado a mobilidade de trabalhadores do litoral para o interior através da medida Emprego Interior Mais, que dá um incentivo direto às famílias, que no máximo é de 4.800 euros por agregado familiar. Até dezembro de 2020, esta foi uma medida que abriu em agosto, foram submetidas 207 candidaturas, correspondendo à intenção de deslocação para o interior de 740 pessoas. Aprovámos já 77 candidaturas que correspondem à deslocação para o interior de 222 pessoas. Do total destas candidaturas, 50% referem-se à criação do próprio emprego ou da própria empresa e os outros 50% são trabalhadores que vão para o interior trabalhar por conta de outrem. 70% das candidaturas aprovadas nesta medida correspondem a pessoas altamente qualificadas, com licenciatura, o que terá um impacto nos territórios de uma forma muito favorável, esperamos nós, tornando-os mais competitivos. Senhor Presidente, Srs. Deputados, com a pandemia percebemos que tínhamos de reduzir a dependência do país face ao exterior. A pequena indústria tem de ser estimulada, tem de se modernizar e tem de ser competitiva dentro e fora do país. As empresas têm vindo e têm que adotar novos modelos de negócios e têm que operar em novas plataformas para chegar a novos consumidores e destinatários. A pandemia, felizmente, acelerou muito este processo. Criámos, aliás, nesta semana abriram a praticamente todos os avisos, o Programa de Apoio à Produção Nacional, que financia com a fundo perdido, com uma taxa de 50% e no interior a 60%, que financia micro e pequenas empresas, investimentos até 235 mil euros para aquisição de máquinas, certificação de serviços, processos de produção, apoio às empresas a acelerarem a digitalização dos seus processos, a suportar a transição para processos de fabrico ambientalmente amigáveis. Trata-se de uma medida à qual alocámos 100 milhões de FEDER e que, cuja única contrapartida que exigimos às empresas é a manutenção dos postos de trabalho. Sabemos que as empresas são o motor da nossa economia e que delas depende o nosso crescimento económico, a diminuição das assimetrias regionais e o bem-estar geral da população. Por isso, os programas operacionais regionais têm dado grande prioridade ao apoio ao investimento das empresas. Dados acumulados dos POR regionais no âmbito de Portugal 2020 dizem-nos, são dados públicos, que os POR regionais já apoiaram investimentos de mais de 6.800 milhões de euros com o apoio de mais de 3.000 milhões de euros de fundos, em medidas que contribuem, como já referi, para o investimento inovador, para a capacitação das empresas, para a qualificação, para a contratação de recursos humanos e para a internacionalização. Temos também dado grandes apoios e tem que ser à ciência, à investigação e desenvolvimento tecnológico, à contratação de trabalhadores qualificados, a infraestruturas científicas e tecnológicas. Também aqui os programas operacionais regionais já apoiaram valor acumulado do Portugal 2020, 915 milhões de euros de investimento, e um fundo de quase 600 milhões de euros. Estamos a falar de áreas da ciência que incluem também investimento das empresas e investimento em parceria entre empresas e institutos politécnicos, centros tecnológicos e contratação de doutorados, que temos ainda que estimular mais, contratação de mestres e contratação de licenciados. Sabemos ainda como é absolutamente vital criar condições para a instalação de empresas. É por isso que temos estimulado os municípios a criar e a expandir áreas de localização empresarial, para que mais empresas nasçam ou cresçam nas regiões ou se expandam. Estivemos recentemente no entroncamento, onde o novo parque empresarial vai criar 400 postos de trabalho. No global deste quadro comunitário, os programas operacionais regionais já apoiaram 93 áreas de acolhimento que estão já concluídas ou em obras, com um investimento de mais de 200 milhões de euros e de apoios comunitários de mais de 100 milhões de euros. É uma área onde temos que continuar a investir. Neste momento estão em análise, nos programas operacionais regionais, candidaturas de avisos que fecharam para áreas de localização empresarial que correspondem a intenções de investimento de mais de 100 milhões de euros. Esta é uma área, volto a dizer, para ampliação, qualificação e criação de áreas de acolhimento empresarial. Esta é, aliás, uma área onde o Ministério da Coesão Territorial tem uma verba significativa no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, sobretudo para territórios do interior, e estamos a falar de requalificação de zonas industriais que não têm eletricidade de qualidade, que não têm banda larga, fixa e móvel, que não têm sistema de proteção de incêndios e, portanto, o nosso objetivo é colocar já no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência uma verba significativa à volta de 300 milhões de euros para requalificar estas zonas industriais e algumas transformá-las em zonas industriais, porque nós sabemos que há atividade económica, mas depois tem que ser ordenada a sua localização. Queria também transmitir-vos, não querendo ser muito pesada, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a coesão territorial está ainda empenhada em dotar as nossas regiões das melhores infraestruturas para o ensino básico e o ensino secundário. O valor dos fundos europeus, dos programas operacionais regionais, e estou a falar o acumulado do Portugal 2020, canalizados para a educação e aqui com o enorme contributo dos municípios, mais uma vez, e até na contrapartida nacional de escolas que são do Ministério, da responsabilidade do Ministério. Até ao momento temos investimentos em escolas, portanto estamos a falar de requalificação, de novas escolas, temos de 633 milhões de euros, com o apoio de fundos de 364 milhões de euros, portanto, aplicados em escolas de todos os níveis de ensino, construções novas e reconstruções. E volto a sublinhar a importância dos municípios nesta prioridade. Vamos abrir muito em breve avisos de concurso para escolas de todos os níveis, centros escolares, EB23, avisos no valor de 70 milhões de euros. As escolas estão a ser trabalhadas com os municípios, são projetos já com grande maturidade e, portanto, estou a falar de 70 milhões de euros de fundos para reabilitar e modernizar instalações de ensino e de ensino. Também na área da saúde, que tem sido e tem que continuar a ser uma área prioritária de investimento no nosso país, no que respeita à canalização de fundos europeus dos PO regionais, os números evidenciam essa prioridade. Até ao momento, e volto a dizer, este é um acumulado dos PO regionais neste quadro comunitário, apoiamos investimentos na saúde que rondam os 547 milhões de euros. Estamos a falar de fundos de mais de 250 milhões de euros, aplicados na requalificação de serviços de urgências hospitalares, na construção ou apetrechamento de unidades de saúde primários, na instalação de serviços de telemedicina e de unidades móveis de saúde, onde temos investido muito mais recentemente no sentido de prestar um serviço mais próximo às populações. Vamos também em breve, em avisos de concursos, abrir brevemente, disponibilizar 70 milhões de euros de fundos para financiar obras tão importantes como o serviço de radioterapia da Unidade Hospitalar de Vila Real com o segundo acelerador linear. É absolutamente fundamental para tratar o cancro. Estamos a falar de uma população que hoje tem que se deslocar e que com este equipamento é uma população frágil, deixa de ter que fazer deslocações para outras cidades. Estamos a falar de verbas. Eu posso identificar já os projetos porque são projetos que estão já com muita maturidade, por exemplo, para construir novo centro de saúde em Vieira do Minho, em Lamego, Moreira de Cónegos, remodelar o serviço de urgência médico-cirúrgica do Centro Hospitalar Póvoa do Varzim, Vila do Conde. Estamos a falar de investimentos no Parque de Saúde da Guarda para melhorar as condições do Hospital da Cidade. Estamos a falar de centros de saúde como o Centro de Saúde de Ceia, ou estamos a falar em investimentos como no Centro Hospitalar Tondela Viseu, que precisa urgentemente de uma unidade de radio-oncologia, e estamos a falar de projetos já com grande maturidade. Não podia terminar sem vos dar conta de que a medida que consideramos de enorme justiça social que sempre defendemos nesta Câmara está finalmente em vigor, e falo-vos da redução do preço das portagens das Escute e autoestradas do interior em vigor desde 11 de janeiro. Como sempre defendemos, esta é uma medida dirigida a quem vive e trabalha no interior e utiliza estas vias. Este é um contributo, já sei que muitos continuam insatisfeitos, e ainda bem, mas quero garantir-vos que as poupanças que o novo regime permite estão longe de ser desprezíveis. Queria também aproveitar para esclarecer a Câmara, face a algumas notícias que circularam na comunicação social, que o Governo não enviou nenhum dossiê referente à proposta que a Assembleia da República aprovou sobre portagens para o Tribunal Constitucional. Devo também referir que essa é uma prerrogativa no Governo, única, como sabem, esse tipo de fiscalização, única e exclusivamente do Sr. Primeiro-Ministro. Queria aqui hoje dizer e felicitar-me por este contributo, que quero voltar a referir. Todos sabíamos, e eu sempre aqui o assumi perante vós, que este pacote de descontos tinha que ser gradual, tinha que ter em conta a sustentabilidade orçamental. Mantenho o meu compromisso de continuar a insistir na redução gradual das portagens e considero legítimas todas as reivindicações que têm sido feitas. No entanto, nos momentos que vivemos, considero que devemos ir fazendo gradualmente para não pôr em causa as próprias medidas. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dava a palavra agora ao deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, não obstante o quadro cor-de-rosa que aqui nos trouxe, eu não sei se já se deu conta que os portugueses do interior do país se sentem abandonados, ignorados, cansados da sobranceria urbana e, mais que isso, saturados das políticas deste Governo e, por arrasto, dos políticos do dito sistema. Olhe, por favor, para o resultado das eleições do passado domingo e veja que não houve distrito do interior do país onde o líder de um partido de protesto, um partido das pessoas que estão zangadas com o sistema, não tenha preponderado. Em todos eles, em todos os distritos do interior, sem exceção, ficou à frente dos demais, tirando, obviamente, o atual Presidente da República, que estava num campeonato à parte. E são várias as razões para esta evidência, nós sabemos, mas há uma pela qual a Sra. Ministra é politicamente responsável. Deixe-me dizer-lhe isto com toda a franqueza. E veja lá se não tenho razão. Falou agora no assunto, nesta parte final, e eu começo exatamente por aí. Por proposta do PSD, o Parlamento aprova uma redução de portagens de 50% nas Escute. As Escute respeitam a quase 2/3 do território nacional. A Sra. Ministra sabia e sabe que se tratava de uma luta de muitos anos. E o que se conseguiu foi talvez um momento histórico, o mais histórico do que há memória, porque foi talvez o momento em que as pessoas sentiram verdadeiramente que lhes estavam a pôr dinheiro nos bolsos e sentiam a ajuda do Parlamento, não do Governo, porque as famílias e as empresas assim o desejavam. E nós pensámos todos que a Sra. Ministra ia ficar feliz com isto. Pensámos todos. E pensámos por dois motivos. O primeiro é porque a Sra. Ministra é Ministra da Coesão Territorial, não é Ministra do Litoral. É Ministra da Coesão Territorial. E, portanto, tem a obrigação política e funcional de incentivar e apoiar esta medida. E a segunda é que disse aqui no plenário, no Parlamento, há dois meses, que não estava satisfeita com a proposta do Governo para a redução das portagens, esta ridicularia que só se aplica a partir da oitava passagem, e que só estaria satisfeita com a medida quando a população do interior estivesse satisfeita. Palavras suas. Pois quero dizer-lhe, Sra. Ministra, que a população do interior ficou satisfeita. Ficou satisfeita com esta redução de 50% proposta pelo PSD. E, curiosamente, para espanto de todos e das suas bonitas palavras de então, foi exatamente no preciso momento em que houve um reconhecimento público de toda a população do interior do país, relativamente àquilo que o Parlamento tinha feito, que a Sra. Ministra, podendo aí mostrar aquilo que politicamente valia, desculpe que lhe diga, virou as costas àquela gente. Virou as costas àquela gente, deixou-os para trás e cedeu àquilo que eu chamo de enjoativo centralismo do Governo. É um enjoativo centralismo do Governo. E aquilo que aconteceu, Sr. Ministro, não tem perdão. Não tem perdão por uma razão. Porque se nós já estávamos à espera que o PS, digamos, votasse contra esta proposta do PSD, não nos admirou. Se já estávamos à espera que o Governo procurasse travar esta medida, também não nos admirou. Mas agora, o que não se esperava, em primeiro lugar, era que a Sra. Ministra viesse dizer, hoje compôs um bocadinho as coisas, mas viesse dizer na altura, num jornal, que o Governo estava a ponderar, a pensar e a estudar a possibilidade de suscitar a questão junto ao Tribunal Constitucional para travar este benefício para as pessoas e para as empresas do interior. E isto, Sra. Ministra, já é mau. Saber isto já é mau, que o Governo tem esta ideia. Agora, saber isto da boca da Ministra da Coesão Territorial, não lembra ao diabo, desculpe lá, não lembra ao diabo. Isto não tem qualificação. A Ministra que é responsável por manter um país mais equilibrado é aquela que, na hora H, quando é precisa, vem dizer que o Governo deve travar isto. Ó Sra. Ministra, ao menos que tivessem o cuidado de pedir ao Ministro das Finanças para fazer essa maldade. Não devia ser a Sra. Ministra a fazê-lo, devia ser ele. Se o quisessem fazer, devia ser ele. Mas agora a Sra. Ministra vai dizer, bom, calma lá, porque o Governo ainda não mandou. Está bem, não mandou, mas vai mandar ou não vai mandar? Está a estudar ou não está a estudar? E acha bem que o Governo está já a estudar isto? Olha, Sra. Ministra, era importante que pensasse em primeiro lugar nisto. Não se admire que as populações do interior estejam cansadas com o sistema. Não se admire. Porque quando uns lutam com todas as forças num sentido, há outras forças centralistas que lutam em sentido contrário. E quem paga a fava são sempre os mesmos. São sempre os que lá estão. E isto não pode ser. E a Sra. Ministra pode vir hoje dizer, ou o Governo, ou o Primeiro-Ministro podem vir dizer, bom, isto é uma medida que tem um impacto orçamental muito grande porque custa 150 ou 160 milhões de euros. Isso não é desculpa. Porque eu queria ver era o Governo e o Partido Socialista dizerem alguma coisa sobre aquilo que o PCP apresentou no Orçamento de Estado de medidas de alteração que têm um impacto, não sei se a Sra. Ministra sabe, 1.000 milhões de euros, cerca de 1.000 milhões de euros, todas somadas. E aí nem o PS, nem o Governo disseram nada porque estão a negociar com o parceiro e amigo de Governo. E, portanto, Sra. Ministra, desculpe lá, eu não me consigo ser morno e disse-lhe aqui na primeira audição que aqui veio que teria oportunidade de ficar na história por boas razões, mas que se fizesse mais do mesmo poderia ficar na história. A expressão não foi esta, vou usá-la agora e não leva mal. Como a coveira política do interior do país. Como outros ficaram. Coveira política, isto é uma metáfora, não é mais do que isto. Portanto, eu não sei onde é que vai acabar. Se vai acabar na história, digamos, na boa galeria, ou se vai acabar na má galeria. Mas agora que está a fazer mais do mesmo, se não tenha dúvidas que está, e isso deixa-nos muito desapontado. Eu passaria ao segundo tema, para nos focarmos só naquilo que interessa. Primeiro, portagens, e o segundo tem a ver com algo que eu já escrevi e que aqui repito. E tem a ver com os fundos europeus, com a chamada, denominada, bazuca europeia. Vêm aí muitos milhões, já sabemos, cerca de 60 milhões, sendo que 15 dos quais 15 mil milhões vêm a fundo perdido. Se eu perguntar à Sra. Ministra qual é a parcela ou a proporção deste dinheiro que vai ser aplicado nos territórios de baixa densidade, sabe responder-me. Está-me a dizer que sim com a cabeça, eu apostava que não. Vai surpreender-me. E eu, se me surpreender, meto a viola no saco e agradeço-lhe o seu esclarecimento. Já falou aqui, e a única coisa que eu ouvi na sua intervenção foi que estamos a pensar, que o Governo estará a pensar em alocar 300 milhões desta, digamos, desta bazuca às áreas industriais, ou aos parques industriais, qualquer coisa deste género. Se puder desenvolver um pouco mais isso, era importante, sabendo nós, que haverá investimentos transversais a todo o país, e espero que não conte com esses, era só o que faltava, mas receamos mesmo que as áreas metropolitanas possam engolir quase tudo. Esse é o nosso receio, é um receio histórico, antigo, e espero que não se repita. Mas, sabe, Sra. Ministra, o plano que foi para Bruxelas não nos deixa descansados, porque para além das banalidades do costume e daquele clichê de que o interior do país deve aproveitar os seus recursos endógenos, é algo que é cansativo. Quer dizer, não passamos disto. Mas se este plano não identificou, não identifica, e se o Governo não identificar no futuro dois ou três investimentos estruturantes, chamados investimentos âncora, diferenciadores, para o interior do país, ó Sr. Ministro, andaremos daqui a 10 anos a discutir mais do mesmo. E sabe o que é o mais do mesmo? A decadência do interior. E aquilo, e eu quero dizer-lhe também isto. Eu li, na altura em que este plano estava a ser preparado, que o seu colega de governo, o Ministro do Planeamento, numa declaração horrivelmente centralista, pôs-se logo em campo dizendo que as novas verbas deviam financiar, estou a ler, projetos na região mais rica do país, a área metropolitana de Lisboa. Foi o que ele disse, está escrito em jornais. Não são 9 minutos, Sr. Presidente?
9 minutos.
Estão 7h44, peço-lhe desculpa. E, portanto, o que eu lhe queria dizer...
Não é, peço desculpa, não é o que eu tenho, já ultrapassou em 31 segundos.
Senhor Presidente, eu estou a olhar para o tempo que está em baixo a correr a amarelo. Eu peço-lhe imensa desculpa.
Pronto,
portanto, há ali qualquer coisa que não está a jogar bem. São 8 minutos.
É natural, mas eu estou-me a regular por o tempo que está ali. Aliás, foi o tempo que dei à Senhora Ministra, foi por aquele quadro.
Bom, então, portanto, eu termino, Senhor Presidente.
Dou-lhe a possibilidade de concluir.
Muito obrigado. Senhor Presidente, eu termino só perguntando à Senhora Ministra o que é que disse relativamente a esta, expressão é minha, mortífera expressão Do seu colega Ministro do Planeamento. O Sr. Ministro levantou a voz, deu um murro na mesa, disse que para além do aeroporto, das linhas de metro, da ferrovia moderna, dos negócios de hidrogénio, há um outro país que não anda por si e que está refém de uma ajuda política do Estado que tem que ser muito musculado. Sr. Ministro, eu termino, Sr. Presidente, eu termino dizendo-lhe o seguinte: se a sua ideia é mesmo gerir o declínio do interior, como uma vez disse, está no bom caminho. Mas se em vez disso preferir transformar e desenvolver o interior do país, então mude de estrada, por favor, porque esta não tem saída e tem sido um fiasco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder tem a palavra a Sra. Ministra e tem 10 minutos e 49 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação à gestão do declínio do interior, devo dizer que o Sr. Deputado ficou apenas pelo primeiro capítulo. Aconselho-lhe a ler os seguintes capítulos, que entretanto já expliquei e que escrevi, porque eu não venho, como sabe, investigo há 20 anos, ou investiguei nesta área, fiz doutoramento nesta área e, portanto, não é com leviandade que eu faço nem textos de opinião, nem falo sobre o interior, nem sobre planeamento, nem desenvolvimento regional. E é, se calhar, precisamente, peço desculpa que eu não o interrompi enquanto o senhor falou, portanto, no mínimo, é mesmo, o mesmo respeito. E, portanto, devo dizer-lhe que, se calhar, as pessoas estão mesmo cansadas dos políticos do sistema e dos políticos que, sem qualquer respeito pelo passado das pessoas. O senhor conhece melhor do que isso para proferir expressões que aqui proferiu, que são ofensivas. Conhece muito melhor do que isso, Coveira, ó senhor deputado, que os jovens das nossas concelhias, no calor das discussões, com sangue na guerra, o façam. O senhor deputado é um homem, e portanto é por isso que as pessoas estão cansadas dos políticos do sistema, porque vêm para aqui debitar buzzwords, e eu sei que o senhor faz bem mais do que isso, que é um grande defensor dos territórios do interior, que me conhece melhor do que isso para vir para aqui. E os políticos, e de facto a população está farta dos políticos do sistema, que é o senhor, que sou eu, que somos todos nós. Portanto, não vale a pena apontarmos dedos a ninguém. E, portanto, a sua intervenção foi um excelente exemplo daquilo que os portugueses estão absolutamente cansados. Quem ganhou, devo dizer, foi o senhor professor Marcelo, e ponto final. Quem ganhou foi ele. Quem ganhou foi ele. Peço desculpa, foi o senhor professor Marcelo que ganhou. Em segundo lugar, em relação às portagens. Eu já referi, e não vou perder muito mais tempo com isto, dizendo-lhes que, senhor deputado, eu cresci no interior como um senhor. Eu fiz parte da minha vida no interior. Eu não tenho nenhuma bandeira nesta missão pública. Só tenho duas bandeiras, três. A de Portugal, a da Europa e a dos territórios. Portanto, não tenho mais nenhuma bandeira. E, portanto, o que eu fiz foi falar verdade. E há uma coisa que eu sempre fiz, foi falar verdade. Eu sempre disse que era muito difícil eliminar as portagens. Sempre vos disse aqui. Aliás, atravessei-me a todo o comprido, como sabem, por uma redução das portagens. Conseguimos essa redução das portagens. Disse-vos aqui que não estava satisfeita porque a população não estava satisfeita. O único que não estou contra, nem podia estar, aquilo que naturalmente aprovaram aqui nesta Câmara. Não podia estar. A única coisa que fiz foi falar verdade. O Governo está a estudar, mas não está nada no Tribunal Constitucional, nem como o senhor sabe, porque também domina estas questões, nem sequer uma ministra pode suscitar a constitucionalidade de uma regra aprovada na Assembleia da República. No Governo, só o Primeiro-Ministro. Senhor Deputado, peço desculpa, eu não o interrompi. Portanto, em relação às portagens, a minha obrigação era dizer verdade. Em relação aos comentários que fez de ser coveira, de ficar de um lado ou do outro, a única coisa que me vai deixar feliz, como sempre deixou na vida pública, é a consciência de que fiz o melhor. E essa é a consciência com que trabalho todos os dias com a equipa e que fiz o melhor. E o senhor sabe muito bem, e todos sabem muito bem, que nem sempre fazemos o que queremos, fazemos o que podemos no Governo. E o período de pandemia é um período extremamente complicado. Portanto, pode ser pouco, mas é aquilo que prometi. E, portanto, perdoe-me se fico satisfeita com pouco. Estou satisfeita porque o que prometi, cumpri. Estou insatisfeita e acho que todos devemos estar insatisfeitos e trabalhar todos no mesmo sentido. E é por isso que as pessoas não entendem que se fale de que... E depois que se faça a confusão à volta daquilo que se sabe o que se sabe o que é. Volto a dizer, o assunto está a ser estudado pelo gabinete do Primeiro-Ministro. Não foi tomada nenhuma decisão, nem esta ministra teve iniciativa qualquer de estudar o que quer que seja. Esta ministra o que fez, falou verdade. Senhor deputado, o que o senhor me quis dizer foi, porque é que não se protegeu e não deixou ao ministro das Finanças assumir o odioso? Olhe, peço desculpa, é a minha maneira de ser dizer a verdade e não gerar expectativas. Que isto quer dizer que a medida não se vai implementar, não quer dizer nada. Cada coisa a seu tempo. Da minha parte, direi sempre a verdade, sempre que for questionada. A verdade foi... A medida que apoiamos está implementada, a verdade é, está a ser estudado se essa medida que foi aprovada na Assembleia da República, e o que lhe posso dizer é que a ministra e todo o território ficaria muito feliz que essas reduções fossem aplicadas. Não lhe posso dizer mais nada, Sr. Deputado. Pronto, acho que já lhe respondi. Em relação ao plano de recuperação e resiliência... Como sabem, não, eu referi apenas um exemplo das zonas industriais. Mas o Plano de Recuperação e Resiliência tem, é verdade, tem investimentos muito elevados nas áreas metropolitanas, onde a pandemia veio revelar também problemas gravíssimos. Nós sabemos de habitação social, problemas muito graves, problemas em, nós temos que, uma coisa que a pandemia nos mostrou é que temos que melhorar a segurança nos nossos transportes, imensa coisa, mas o Plano de Recuperação e Resiliência tem investimentos muito elevados para o interior. Ele ainda não está aprovado. Eu vou-vos dar áreas, eu não posso ainda dar-vos valor, mas eu vou-vos dar áreas onde vamos ter investimentos. Na habitação. Ao contrário do que possam pensar, todos aqueles planos de habitação que agora estão a ser assinados pelo IRU terão financiamento no Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, temos que apoiar os nossos autarcas a fazer esses planos de habitação. Estamos a fazê-lo. Têm sido feitos múltiplos acordos com o IRU para financiar. Na habitação é absolutamente fundamental nós investirmos em habitação no nosso interior. Contamos com os nossos autarcas para isso. Na área do centro de saúde, dos cuidados de saúde de proximidade, estão previstos um conjunto de investimentos em centros de saúde e em equipamentos de diagnóstico. Isto porquê? Para evitar que a população se desloque. Para também dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde que nós sabemos que temos dificuldade em reter nestes territórios. Estou-vos a falar, por exemplo, nas zonas industriais que já referi. Estamos a falar de investimentos que, não sendo da responsabilidade deste Ministério, nós trabalhamos com o Ministério das Infraestruturas e Habitação e estamos a falar de ligações ferroviárias absolutamente vitais para o nosso território. Estamos a falar das ligações transfronteiriças, a Ponte de Nisa, a Ponte de Alcoutinho, o IC31. Estamos a falar, por exemplo, do empreendimento de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, que são quase 200 milhões de euros. Nós estamos a falar de projetos mobilizadores para as empresas. Há uma coisa que nós, que há muitas medidas que vão ser concorrenciais, ou seja, o Ministério respectivo vai abrir o aviso e depois é por candidatura. Nós temos que começar a construir essas candidaturas e essas iniciativas com os nossos territórios. No âmbito das agendas mobilizadoras, que têm a ver com a indústria, têm a ver com envolver as autarquias, têm a ver com envolver os nossos politécnicos e as nossas universidades, nós já estamos a trabalhar com o território para se mobilizarem, para se organizarem e para apresentarem candidaturas. Há uma medida muito importante no âmbito da eficiência energética dos edifícios. Senhor Deputado, é para todo o país. Vai ser competitiva. Muitas destas medidas, de facto, estão alocadas ao litoral. Mas eu diria, Senhor Deputado, eu não queria aqui arriscar uma percentagem, mas tudo estamos a fazer, o Governo tudo está a fazer para que grande parte destas medidas, mesmo que toquem o litoral, elas têm que tocar o interior e têm que o tocar em todas as dimensões que lhe falei. Nós estamos a o Plano de Recuperação e Resiliência prevê uma rede de cuidados continuados. Temos que ter cuidados e já temos cuidados continuados no interior. O Plano de Recuperação e Resiliência prevê uma rede de equipamentos sociais. Se há territórios onde estes equipamentos têm feito sentido e continuam a fazer sentido em territórios do interior. E, portanto, mais do que ou tão importante como reclamar verbas, neste momento a nossa preocupação é ajudar já a construir os projetos. Eu já disse aqui muitas das vezes, sem projetos não há obra, não há financiamento. Portanto, a nossa missão é, sabendo quais são as linhas orientadoras, é ajudar os territórios a prepararem-se. Nós já estamos a fazer isso no âmbito do programa do PT 2020, abrir avisos com verbas do PT 2020 para permitir obras que depois possa vir o Plano de Recuperação e Resiliência a apoiar. É isto, Sr. Deputado, com toda a franqueza que me conhece, e desculpe se pus emoção em algumas palavras, com toda a amizade que lhe tenho e respeito, mas também já me conhece. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tenho indicação de que vai intervir o colega João Azevedo, via online, e depois a colega Vera Brás completará o tempo disponível. Faça favor, colega.
Sra. Ministra, muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Estado, Sr. Estado de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu queria felicitar naturalmente, num período tão difícil, este Ministério e a Ministra, porque o país registra o maior impacto sanitário, social e económico que há memória desde a Segunda Guerra Mundial, e certamente também o Ministério que Vossa Excelência lidera tem tomado contacto com necessidades difíceis de concretizar e todo o esforço que vem sendo feito para ultrapassar as assimetrias e as desigualdades de um país em sofrimento, especialmente em territórios do interior, manifestando nesta pandemia com maior acutilância. Malgrado estas dificuldades, a planificação conseguida no programa do Governo para a coesão territorial verifica-se ser ainda mais essencial para reverter os efeitos catastróficos que esta pandemia tem infligido no nosso país. Muitas das medidas implementadas pelo seu Ministério, que viabilizaram investimentos públicos privados e acesso a fundos comunitários decisivos, revelam-se estruturantes para combater o sofrimento e a desertificação de muitos territórios do nosso país. Podemos pensar em exemplos concretos na saúde, por exemplo, na saúde. Neste caso, e a Sra. Ministra referiu há poucos minutos, o investimento que está a ser feito em algumas áreas, nomeadamente no Distrito da Guarda, Distrito de Aveiro e Distrito de Viseu, referindo por, e de Vila Real, e eu gostava aqui de registar a sua expectativa relativamente à questão do Centro de Radioterapia em Vila Real, mas também no Centro Radio-Oncológico de Viseu, e não só nestas duas capitais distrito, mas também em algumas áreas do país, onde fundamentalmente os planos regionais vão ser fundamentais para que as pessoas possam ter os devidos cuidados e os devidos investimentos. Mas também na educação. Na educação referiu os milhões de euros que hoje os concelhos estão a fazer para que as nossas crianças possam ter melhores condições. Também através do PO regional podemos ter essa possibilidade, essa porta aberta, essa overdose, desculpem a expressão, de investimento na área da educação, que permite certamente ter infraestruturas de educação de grande qualidade e de vanguarda na cultura, mas também no municipalismo. Hoje temos condições que certamente nunca tivemos. O aumento exponencial das transferências do Estado, mas também a capacidade de os PO regionais verterem financiamentos para projetos municipais, nomeadamente, por exemplo, naquilo que acabou de referir, que são as áreas de localização empresarial que estão a ser implementadas ou que vão ser implementadas nos próximos meses em vários concelhos deste país. Isto é a modernização do país, é especialmente a capacidade de poder atrair investimentos para o interior e especialmente criar novas oportunidades de trabalho para atrair pessoas para o interior. Não tenhamos dúvidas absolutamente nenhumas. Não é só com os programas de apoio que também servem, que também acontecem e também proporcionam a vinda de pessoas, mas também é necessário que os municípios, os atores políticos da região possam ter instrumentos. E eu não tenho dúvidas nenhumas que hoje, com estas condições de financiamento, iremos ter a capacidade de conseguir atrair mais gente para o território. Também, naturalmente, referindo-me ao tema mais pesado desta discussão, que foi a questão das portagens, eu tenho a secreta esperança, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que a Sra. Ministra e este Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, farão tudo para que as portagens sejam residuais ou, se não, totalmente abolidas nestas regiões. É uma convicção que tenho há muitos anos e acredito que no tempo certo, numa situação em que as prioridades hoje são saúde e defender a vida humana, certamente num tempo a posteriori, certamente que vamos ter, e eu tenho esta secreta esperança, repito, tenho a secreta esperança de perceber que vamos ter a possibilidade de ter aqui essa possibilidade de podermos circular nas nossas autoestradas sem ter o custo adicional dos pórticos que lá estão colocados há alguns anos. E por isso, nesta área governativa da coesão territorial, conta também para o Orçamento de Estado com os fundos estruturais, o investimento da União Europeia, no ano de Portugal 2020, e também nos programas operacionais. No final do ano 2020, a taxa de execução global dos pré-regionais já era de cerca de 41%. Sabemos para que este ano se espera uma taxa de execução de cerca de 60%, o que significa injetar na economia 1.500 milhões de euros em fundos europeus. Sabemos que os municípios têm estado na vanguarda do combate à pandemia e não será alheio os municípios terem visto aprovado um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros e um apoio de fundos europeus no valor de 2 mil milhões de euros. Deste valor foram já executados, segundo sabemos, cerca de 1 mil milhões de euros, cerca de 45% do total comprometido. Existem cerca de 1.500 milhões de euros comprometidos por executar, o que representa um quinto do valor dos PO regionais. No âmbito da reprogramação, os fundos dos PO regionais foram também direcionados para ajudar a construir e a sedimentar o programa do Governo criado no início da pandemia, o Programa de Estabilização Económica e Social, para que ele faça a diferença nos nossos territórios. As medidas da área governativa da coesão territorial no âmbito do PES correspondem a um financiamento de 600 milhões de euros que irá alavancar um investimento que se estima em cerca de 1 milhões de euros, prevendo-se a criação de mais de 4 mil postos de trabalho. Como disse a Sra. Ministra há poucos minutos, só o Mais Coeso do Emprego já aprovou milhares de postos de trabalho nesta região. Ou seja, é um supletivo daquilo que são a criação de infraestruturas permanentes, não conjunturais, mas estruturais, para que este território consiga ter a solução que é ter mais gente e ter mais riqueza. Por fim, Sra. Ministra, depois de esta pequena avaliação do trabalho que este Ministério tem feito e que está a sentir no território, eu gostava de perceber junto da senhora se acredita que as prioridades definidas no seu Ministério podem ser absolutamente decisivas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, numa altura em que os diversos serviços de saúde atravessam graves dificuldades por aquilo que está a acontecer, para dar resposta cabal às necessidades da nossa população. De que modo os investimentos apoiados pelo seu Ministério na área da saúde podem vir a ser decisivos para controlar e estancar este esforço que o Sistema Nacional de Saúde atravessa. Segundo, tendo em consideração o impacto da pandemia nas famílias, sobretudo com o encerramento presencial dos estabelecimentos de educação, torna-se mais vital do que nunca um acesso generalizado dos alunos e docentes à escola virtual. Pergunto, por isso, se será possível cumprir o acesso virtual a todos os alunos deste país, dotando por um lado as famílias de computadores e acesso à net, e por outro lado conceber uma rede de distribuição de rede que permita o acesso generalizado e em condições a todos, por mais recôndita que seja a sua morada neste interior do país. Por último, qual o papel dos POs regionais no apoio às áreas sociais? Entendido.
Obrigado. Vai continuar a colega Vera Brás. Eu vou-lhe acrescentar os dois minutos daquele desfazamento do ecrã, também por esta distribuição desigual com
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados aqui presentes e os que nos veem online. Antes desta pandemia, Portugal afirmava-se enquanto país que sabia reconhecer a importância da inovação, do conhecimento e da qualificação enquanto motores fundamentais para o nosso crescimento económico. E as nossas empresas souberam estar à altura desse desafio, com um contributo crescente nos últimos anos, importantíssimo na execução de projetos de investimento e desenvolvimento. No âmbito do Portugal 2020, a Sra. Ministra já aqui referiu na sua intervenção inicial alguns dos resultados alcançados pelos programas operacionais regionais, que estamos a falar de quase 14 mil projetos empresariais, bastante importante para o nosso desenvolvimento enquanto país. No ano 2020, como é natural, existiu uma desaceleração, estávamos no bom caminho. Esta desaceleração foi compensada em parte pelo aumento dos adiantamentos, assim como pela aprovação no último trimestre do ano de mais 239 milhões de euros, porém, para além de todos os apoios concedidos às empresas, como layoffs, linhas de crédito, as moratórias ou o apoio ao emprego, os programas operacionais regionais também tiveram que se reformular de forma a mitigar os impactos negativos desta pandemia, de forma a manter e a não perder todo o potencial que sabemos que tem o nosso tecido empresarial. Foram adotadas medidas no imediato, como o deferimento dos reembolsos ou os adiantamentos já aqui referidos, mas também lançados novos avisos, e aqui alguns dos quais específicos ao interior, porque este não é esquecido nem a sua importância, nem a necessidade vital de valorizar as atividades existentes nestes territórios, assim como captar novas atividades que permitam fixar a população, que permitam desenvolver estas regiões de forma coesa. Aliás, tem sido precisamente no interior que se tem verificado um maior dinamismo empresarial, que, aliado a todas as outras medidas de valorização do interior, tem contribuído para o desenvolvimento do mesmo. Não nos revemos nas ideias de declínio do interior que já foram aqui referidas hoje. O país atravessa todo um momento particularmente difícil, as respostas têm sido dadas, não podemos ignorar a quadruplicação dos apoios dos programas operacionais regionais, é de louvar a resiliência das nossas empresas que continuam a acreditar e que continuam a investir. Infelizmente, muitas empresas não se reveem nesta situação, porque não podem, viram substancialmente reduzidas as suas atividades, muitas tiveram que encerrar, e pergunto, a minha primeira questão, Sra. Ministra, é de que forma é que está e de que vai o Governo apoiar estas empresas? Por fim, perante a urgência do momento, queria também ouvi-la falar sobre as prioridades que estão a ser definidas para esta fase final do Portugal 2020, que exige a continuidade das reprogramações direcionadas às necessidades que o país atravessa no momento e quais as orientações que estão a ser dadas para o próximo quadro comunitário. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as intervenções dos senhores deputados. Queria começar com foram várias as questões. Eu queria aqui, em primeiro lugar, sublinhar a importância que o investimento municipal tem tido e queria destacar o papel que os nossos municípios têm tido no território em todos os domínios, desde a regeneração urbana, desde o apoio que dão à construção de equipamentos sociais, assumindo a responsabilidade de obras na área da educação, na área da saúde, nas zonas industriais, apoiando e estimulando o investimento empresarial e, portanto, eu diria que não há domínio de atuação em que não tenhamos um envolvimento forte, comprometido dos nossos autarcas, quer diretamente investindo, quer criando as condições para que haja investimento, nomeadamente investimento das empresas, aliás, como a senhora deputada referiu, que o atual quadro comunitário deu uma grande prioridade ao apoio ao investimento empresarial, mas mesmo num ano de pandemia, nós, os programas operacionais reprogramaram-se e tiveram que abrir medidas, nomeadamente aqueles avisos que chamámos de avisos Covid. Vou já passar a responder a esta parte das empresas. Abrimos avisos para que as empresas redirecionassem a sua produção para as necessidades do momento, batas, máscaras, mas equipamentos. Apoiámos também o sistema científico e tecnológico de investigação, conseguimos expandir a capacidade de testagem e desenvolver produtos inovadores, produtos que nos tornaram autossuficientes e que nos permitiram ser exportadores em algumas áreas. E ajudámos também, através do Adaptar, a reabertura em segurança das empresas, apoiando o esforço de adaptação às normas e recomendações das autoridades de saúde. Só dos PO regionais, nestas medidas Covid para as empresas, nós aplicámos mais de 200 milhões de euros de fundos europeus dos PO regionais. Nestas medidas, que volto a dizer, ajudaram a minimizar o impacto da pandemia no nosso tecido empresarial e impedindo o encerramento definitivo de muitos negócios ou diminuindo o recurso ao layoff. Vou dar só dois exemplos do que temos apoiado. Graças a estes apoios, nós já estamos a testar um protótipo que permite reduzir infecções e contágios, incluindo do Covid-19, na higienização de pacientes acamados em ambiente hospitalar. Portanto, é um investimento que apoiámos em contexto Covid, mas que depois poderá e continuará a ser utilizado em ambiente hospitalar e é, digamos, um investimento de futuro e estamos a falar em setores de elevada tecnologia. Estou a falar de um projeto em Penela que envolve envolve uma enfermeira empreendedora, engenheiros e o próprio Instituto, o IPN. Este projeto está a ser desenvolvido em Penela, como referi, numa incubadora de empresas que também ela própria foi financiada pelo Programa Operacional Regional. Estou a dizer Penela, não estou a dizer Coimbra, portanto estou a falar em território de mais de interior. Temos também uma câmara de extinção de partículas contaminadas desenvolvida por uma empresa de microeletrónica de Ceia. Mais propriamente entre Ceia e Gouveia. É a ciência que está a ser posta em prática em Gouveia, num projeto que poderá vir a ser muito útil, por exemplo, para utilizar na segurança dos transportes públicos. A pessoa entra na câmara, tem jatos que depois desinfetam toda a nossa roupa e que nos desinfetam. Nós, apesar deste ano ter sido um ano muito complexo em termos de investimento empresarial, só nos programas operacionais regionais e no âmbito daquilo que nós chamamos mais coeso competitividade, onde se incluem os avisos que a senhora deputada referiu, dedicados ao interior, só para o interior, porque pela primeira vez abrimos medidas de apoio para apoiar investimento empresarial só para territórios do interior, nós aprovámos nestas medidas 3.172 projetos de investimento, que têm intenções de investimento de cerca de 500 milhões de euros, com o apoio de fundos de cerca de 300 milhões de euros. Uma parte importante deste investimento é no interior. Continuamos a ter, temos em análise centenas ainda de candidaturas que resultam destes avisos e, portanto, a nossa pressão agora, e indo em conta ao que perguntou, a nossa prioridade neste momento é aprovar todas as candidaturas que temos submetidas, dando prioridade a todas as candidaturas que nomeadamente têm a ver com competitividade, dando também prioridade ao investimento público que está a ser feito e que queremos continuar a estimular na área da saúde, como já referi, onde temos apoiado um investimento muito grande, mas onde vamos abrir avisos já de 70 milhões de euros. Mas eu queria deixar aqui uma coisa. As autoridades de gestão têm indicações para apoiar todos os projetos na área da saúde que tenham maturidade. Todos os projetos. Porque se não tivermos verba do PT 2020, vamos alocar verba do PT 2030. Portanto, eu deixo aqui uma mensagem que eu acho que é muito importante. Na área da saúde, todos os projetos que tenham maturidade têm que ser apoiados pelos PO regionais. E se não houver verba no PT 2020, começamos a usar verba do PT 2030, porque nós já estamos em período de elegibilidade do Portugal 2030 e sabemos que a saúde vai ser uma das elegibilidades do próximo quadro comunitário. Eu queria deixar aqui isto. Isto é verdade para a saúde, é verdade para a área social, é verdade, por exemplo, para a cultura, na cultura que também nos foi, é verdade também para a regeneração urbana. Portanto, não há motivo, e o que nós, e é por isso que insistentemente referimos, não há obra sem projeto, não há execução sem projeto. E, portanto, o que temos que fazer é trabalhar com os atores no terreno para que trabalhem nos projetos, para que desenvolvam as suas estratégias, porque nós sabemos que existem muitas estratégias. Portanto, a prioridade é apoiar investimento empresarial. Estamos a planear, no âmbito dos sistemas de incentivos, abrir um aviso para as empresas. Apesar de termos centenas de candidaturas relativamente às quais ainda temos que produzir decisão, é celeridade nestas decisões para, em breve, abrir um aviso em rede com o COMPET e os programas operacionais regionais para continuar a apoiar o investimento empresarial. Nós sabemos que há muitas empresas, apesar da pandemia, que aproveitam este período para investir. Em relação ao que o senhor deputado nos referiu, queria aqui referir-lhe a importância da saúde e, portanto, aquilo que eu disse para no genérico é verdade para Viseu, é verdade para a Guarda. Há que acelerar os projetos para que haja possibilidade de financiamento. Queria aqui também referir que no âmbito da escola virtual nós fomos parceiros financeiros da escola virtual. Nós já aprovámos nos programas operacionais regionais as candidaturas da Secretaria-Geral da Educação. Sabemos que os avisos estão em fase adiantada. Sabemos que em período de pandemia é complexo fazer concursos internacionais, mas o Governo está muito comprometido nesta matéria de termos condições para a escola virtual. Devo dizer que a escola tem que ser, sobretudo, presencial, porque senão as assimetrias acentuar-se-ão. Portanto, a escola virtual é apenas um instrumento da escola que deve ser presencial. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra agora ao colega José Maria Cardoso, via online, e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Colega, faça favor. Colega José Maria Cardoso. Não estamos a ouvir. Estamos a ouvi-lo mal e a ver não. Não estamos a vê-lo. Vamos ter que deixar, vamos continuar, depois damos-lhe a palavra se tiver. Estamos a ouvir com muito ruído e de facto não estamos a ver. Nós vamos continuar, colega, depois, se tiver oportunidade a seguir, dar-lhe-emos a palavra, não há problema. E, portanto, daria a palavra à colega Paula, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria também de começar por fazer esta referência, considerando também que o assunto foi aqui abordado relativamente às portagens, e sobre isso creio que é muito clara não só a posição que o PCP tem assumido relativamente a esta matéria, como aquilo que também tem sido a reivindicação por parte das populações e das estruturas destes territórios, que é efetivamente a eliminação das portagens, é isto que a população defende. E aquilo que é importante, de facto, para dar resposta aos problemas que estão identificados, sobretudo nos territórios do interior, é exatamente isso, responder àquilo que são esses mesmos problemas. E aquilo que nós temos verificado é que, ano após ano, o que se tem feito e aquilo que os vários governos também têm feito não é resolver os problemas existentes, não é inverter o despovoamento e a desertificação destes territórios, mas sim uma espécie de gestão daquilo que vai acontecendo, quando aquilo que se exige é, de facto, políticas de desenvolvimento regional que efetivamente contribuam para a inversão do despovoamento que se tem verificado nestes territórios e que contribuam para o seu desenvolvimento regional a partir daquilo que são as suas potencialidades e aquilo que são também os seus recursos e as suas riquezas. Tem sido isso que o PCP tem vindo a defender ao longo dos anos. Senhora Ministra, eu gostaria de abordar aqui um aspecto, aliás foi publicado recentemente o programa Expandir e Dotar, e alguns aspectos que gostaríamos que a Senhora Ministra pudesse aqui também esclarecer. Identificamos na leitura da resolução do Conselho de Ministros que há uma abordagem que assenta em projetos-piloto. Nós temos tido esta abordagem ao longo dos anos, mas aquilo que os territórios precisam não é andar de projeto em projeto. Precisam, de facto, de uma política estrutural que efetivamente contribua para este objetivo que já aqui referi, que é a inversão do despovoamento, e sabe bem como nós consideramos que é fundamental para para isso, por exemplo, a criação das regiões administrativas. Mas este programa faz referência de que, no seu número 8, de que a operacionalização é feita através de fundos europeus. E depois diz que devem estar alinhados com a Estratégia Portugal 2030 e com os princípios orientadores e a estrutura operacional do período de programação de fundos europeus e da política de coesão relativa a 2021-2027. A questão que gostaríamos de colocar é a seguinte: ainda não está definida a abordagem da Estratégia Portugal 2030 relativamente às questões territoriais. Não estão definidos a organização e os conteúdos dos programas operacionais regionais, mas está desde já a definir que esta operacionalização vai ser o obrigo destes fundos europeus. Isto quer dizer que é lançado agora o programa, mas a operacionalização é só lá mais para a frente, que estamos já também de uma forma, de certa forma, avulsa, a traçar já opções que ainda não estão definidas. Esta era uma questão que valia a pena a Sra. Ministra, que pedimos que a Sra. Ministra pudesse aqui também clarificar. Uma segunda questão prende-se com o seguinte: nestes programas são já definidos um conjunto de contextos territoriais e temáticas associadas a estes contextos territoriais. E a questão que se coloca é: porque é que são estes e não são outros? Ou seja, qual é que é a fundamentação? De onde é que surgem estes contextos, estas temáticas, e porque é que não surgem outros que também têm possibilidade de desenvolvimento e que também podem, de facto, potenciar nas regiões onde se insere, de facto, o desenvolvimento que é necessário? E se não se está também aqui já, ou seja, ao identificar já estes, a preterir outras soluções que podem, entretanto, também surgir? Essa era uma outra questão. Nós temos abordado muito aqui e temos trazido nas audições com a Sra. Ministra a questão dos serviços públicos, a questão de haver proximidade dos serviços públicos, de haver resposta em todo o território nacional, cobertura, de haver, de facto, todos os cidadãos, independentemente do local do território onde estejam, ter acesso também aos direitos fundamentais que a Constituição consagra. E estamos a colocar esta questão, a Sra. Ministra já fez na sua intervenção várias referências à questão da saúde, mas gostaria aqui também de voltar a trazer a questão da saúde, porque não está em causa, e é muitas das vezes colocada a questão da telemedicina, da telesaúde, das unidades móveis, ou seja, não está em causa poder utilizar os instrumentos que a ciência, que a tecnologia, que a inovação nos permite, mas, Sra. Ministra, há uma coisa que a epidemia também nos está a dar de lição e que temos assistido, e em particular no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, é que o contacto à distância entre os profissionais de saúde e entre os utentes não substitui o contacto presencial. E há um aspecto que é fundamental, que são os próprios profissionais de saúde terem o contacto e observar o utente ali, deixe-me utilizar esta expressão, frente a frente. Portanto, uma coisa é recorrer a instrumentos para apoiar a prestação de cuidados de saúde. Outra coisa é, não se pode substituir assistências de saúde, o posto de saúde, o médico, a presença do médico, a presença do enfermeiro, a presença dos técnicos de saúde na prestação destes cuidados. E por isso continuamos a colocar como necessidade, consideramos que é de facto necessário que ao longo de todo o território foram encerrados vários serviços públicos. E de facto consideramos que há necessidade não de os substituir por estes instrumentos, mas sim da reabertura de um conjunto de serviços de saúde, que podem ter algum destes apoios, é certo, mas a reabertura dos serviços de saúde. Uma questão que queremos deixar aqui muito, muito clara. Neste programa do expandir e do dotar é feita uma referência à atribuição de incentivos e benefícios para a transferência de profissionais de saúde para o interior. E eu gostaria de perguntar se isto são incentivos novos, se é o regime de incentivos que já existe, o que é que o Governo está a pensar relativamente a esta questão. Tenho já pouco tempo, mas gostaria ainda de colocar duas questões sobre a mobilidade. Estas são matérias que também temos vindo a trazer, e uma primeira para lhe perguntar, até porque no âmbito do Orçamento de Estado há um artigo dedicado ao ProTrans, que tem exatamente como objetivo reforçar a oferta de transportes públicos no interior. Eu gostaria de perceber qual é que é a execução que está já no terreno relativamente a isto e o que é que está pensado, calendarizado, relativamente a esta matéria. Uma segunda questão, ainda no âmbito da mobilidade, para colocar o seguinte. Tem havido várias dificuldades em algumas regiões, nomeadamente no âmbito do PART, e o Orçamento de Estado para 2021, até por proposta do PCP, reforça a verba para o PART, no apoio à mobilidade. Por exemplo, na Cime das Beiras e da Serra da Estrela, foi tomada a decisão de retirar o apoio à mobilidade nos transportes públicos, e isto levou a um aumento do preço dos passes sociais, e gostaríamos de perceber como é que o Governo pretende intervir para que o objetivo, não só do aumento da oferta de transporte, mas da redução dos custos, seja de facto uma realidade em todo o território nacional. E uma última questão para terminar sobre o seguinte. O Governo assumiu o compromisso de compensar os municípios relativamente às despesas que foram feitas extraordinariamente no âmbito do combate à epidemia da Covid-19. Até ao momento não houve qualquer apoio aos municípios. Sabemos que há uma plataforma da DGAL que está a recolher a informação relativamente à documentação sobre isto, mas não houve ainda no concreto nenhum apoio, e perguntamos de facto quando é que se vai concretizar este apoio que o Governo assumiu com os municípios.
Muito obrigado. A palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada fala de inverter o despovoamento e, felizmente, nós já temos exemplos no interior de elevado dinamismo, mas que mesmo assim não consegue inverter a diminuição de população porque o saldo natural é negativo. Portanto, sei lá, estou a pensar no Fundão, onde com grande iniciativa do município, mas também estou a falar em Ponte Soura, estou a falar em Bragança, estou a falar de outros territórios, estou a falar em Évora. Em Évora, que está a ter um dinamismo absolutamente fantástico, atraindo jovens, e portanto nestes territórios o que verificamos é que aquilo que estamos, e que não é só o Governo que está a fazer sozinho, com o extraordinário apoio dos autarcas, das empresas, das associações, e que tem que ser em diferentes dimensões, tem que ser no investimento, no apoio ao investimento, tem que ser no apoio à contratação, tem que ser no apoio às instituições de ensino superior, tem que ser no apoio às parcerias entre os politécnicos, as universidades e as empresas, tem que ser nos serviços públicos, tem que ser na mobilidade, em todos os assuntos que a senhora deputada de facto tocou. E nós temos tido medidas em todos estes domínios. Apesar disto, e apesar de verificarmos que muitos destes territórios estão a evidenciar um enorme dinamismo, eu dei vários exemplos de norte a sul, nós temos ainda um saldo natural negativo, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem, e quem vai viver de novo para estes territórios não está a compensar estes saldos. De qualquer modo, eu diria que sem estas medidas nós teríamos um saldo negativo brutal em alguns territórios, e portanto o que temos que fazer, nós sabemos que há experiências, há um conjunto de medidas que, tomadas em conjunto, resultam, porque levam pessoas, levam empresas, trazem dinamismo para os territórios. E, portanto, o que temos que fazer é multiplicar estes exemplos. E uma coisa que nós achamos que é a melhor maneira de o fazer não é fazer igual em todos os territórios, porque os territórios são diferentes, e por isso, Senhora Deputada, é que muitas das vezes falemos de pilotos. Não quer dizer que o piloto signifique que só se vai fazer ali. A nossa ideia de desenvolvimento e de coesão é que nós não podemos ter uma solução igual para todos os territórios. E, portanto, nós temos que adaptar as medidas e as soluções ao contexto dos territórios, até ao próprio própria autarquia, porque muitas das vezes já temos autarquias com determinadas medidas e o Governo tem que complementar. E as autarquias são diferentes na maneira como atuam no terreno. E, portanto, o que nós no Ministério temos que fazer com as CCDRs, com os autarcas, é, no âmbito do que são medidas de chapéu, é depois adaptar as medidas ao que existe no território. E, portanto, essa é a ideia do expandir e dotar. Senhora Deputada, dizer que o expandir, o que nós pusemos, ou os exemplos, são apenas exemplos, não é exaustivo, são de iniciativas que já temos no terreno e que já estamos até a financiar com verbas do Portugal 2020, em que os autarcas estão profundamente envolvidos. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, do Aqua Valor em Chaves. Nós já temos um laboratório colaborativo ali, que envolve o Instituto Politécnico de Bragança, que envolve as termas de Portugal, que envolve a comunidade intermunicipal e, portanto, é um dos exemplos que ali damos. E, portanto, nós, quando sinalizamos o financiamento no âmbito do Portugal 2030, a senhora deputada diz, mas ainda não está fechado. Mas não sabemos o que é que vão ser as elegibilidades e que a coesão é um princípio que continua a vigorar no PT 2030, sobretudo para estes projetos territoriais, são projetos que são feitos à medida dos territórios, de acordo com a capacidade e competências dos atores dos territórios e que visam estimular as parcerias que existem nos territórios e trazer novos parceiros. E, portanto, dizer-lhe que não visa afastar aqueles que não constam lá, pelo contrário, nós temos tido, a partir do momento em que saiu a resolução do Conselho de Ministros, nós temos tido municípios que nos dizem, atenção, que nós estamos a desenvolver isso e nós estamos a trabalhar com eles e, portanto, naturalmente que aquela é RCM deverá ser atualizada. Temos uma coisa no país que costuma ser, nós não fazemos, temos medo de fazer escolhas e de pôr nomes às coisas. E refletimos muito antes de fazer esta resolução. E dizer, provavelmente vamos deixar alguns de fora, os que vão ficar de fora. E, portanto, o que fizemos foi, sobretudo, colocar aqueles que já tinham sementes, que já têm alguma maturidade e até investimentos no Portugal, no âmbito deste quadro comunitário. Queria dizer, Sr. Deputado, é reafirmar que não visa excluir qualquer iniciativa e que é apenas indicativa e que todas as iniciativas nos merecem o nosso carinho, desde que sejam, de facto, parcerias do território, porque nós não conseguimos transformar os territórios sem estas parcerias. E depois, naturalmente, que fizemos uma RCM a expandir e dotar, porque, de facto, não vale a pena dizermos às pessoas para investir, para irem trabalhar, para irem viver para estes territórios se não tivermos serviços. E esta também é a nossa luta. E não podia estar mais de acordo com o que a senhora deputada disse. No caso dos serviços de saúde, naturalmente que tudo o que é tecnologia é importante, mas, por exemplo, o caso da saúde, das viaturas de saúde, e temos experiências piloto muito interessantes, são equipas multidisciplinares que vão e fazem uma prestação de saúde sistémica, vai um enfermeiro, vai um médico, a ideia é precisamente esta. E daí também ser tão importante o conceito de unidade de saúde familiar, porque tão importante como termos o equipamento, não é? É o conceito, é a forma como os profissionais de saúde trabalham nos territórios do interior. E devo dizer-lhe que nós, nos territórios do interior, temos unidades, temos centros de saúde de qualidade, continuamos a investir, estamos a fazer o mapeamento desses centros de saúde com o Ministério da Saúde, até porque é obrigatório, porque se no plano de recuperação e resiliência estão previstos investir em centros de saúde, nós temos que perceber onde é que há falhas no território, mas tão importante como termos os equipamentos é termos os profissionais a trabalhar em proximidade. E daí que o conceito de unidade de saúde familiar seja tão importante. O médico telefonar, o médico ou os enfermeiros irem à casa das pessoas, como acontece hoje em muitas frações do nosso interior. Posso dizer-lhe porque toda a minha família vive no interior e temos vários exemplos onde isso acontece. Portanto, Sr. Deputado, o nosso absoluto absoluto empenho nesta medida. Peço desculpa, acabou o meu tempo, mas não vou deixar de lhe responder ao Protrans e à questão da compensação da despesa, depois se me der no fim, eu compenso na ronda geral. Está bem, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Penso que agora já temos a possibilidade de ouvir o colega José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda.
Bom dia.
Já ouvi.
Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir. Ouvi-lo bem, já.
Muito bem. Eu peço desculpa não pôr a imagem, porque o sinal está muito, muito baixo e bem para...
Então, esteja à vontade. Começa agora.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado. É um gosto revê-los e voltarmos a debater algumas questões que me parecem importantes e que começo por falar que nem de propósito, ou seja, se uma das questões que eu quero levantar aqui é a cobertura ou a falta de cobertura de rede de rede digital, né, que permita fazer as comunicações, vem a propósito o facto de não conseguir na viagem que estou a fazer em direção naturalmente a Lisboa e ao Parlamento. Portanto, e começava exatamente por aqui, que é a pandemia alterou, mudou muito os comportamentos, a forma de vida, isto é uma evidência e cada vez mais comprovada. Ora, é preciso acompanhar esta situação em relação àquilo que são as mudanças necessárias a fazerem-se. E o que eu pergunto à Sra. Ministra é qual é o ponto de situação da rede de cobertura, sabendo que é preciso garantir esta possibilidade efetiva de trabalho, de teletrabalho no interior, sabendo que é preciso garantir o ensino à distância em todo o território e concretamente no interior, onde há mais dificuldade em fazer essa mesma cobertura, eu pergunto qual é o ponto de situação sobre este mesmo caso e qual é, no fundo, o que passo é que têm sido dados para a garantia desta cobertura territorial na rede 5G, sabendo nós que há um acordo, ou pelo menos havia algo relacionado com as intenções de chegar a um acordo com a Anacom para que esta cobertura se fizesse no mais breve tempo possível. E por isso é de todo importante que todo este trabalho, toda esta base, por assim dizer, estrutural para se poder fazer a comunicação, para poder atender àquilo que são as necessidades ao momento fruto do resultado da pandemia que vivemos, que toda essa rede seja o mais rápido possível estabelecida para permitir igualdade de oportunidades em qualquer parte do nosso território. Depois queria questionar um pouco a ver com isto, numa perspectiva, noutra nem por isso, que é o que é isto, qual é o ponto de situação também sobre a estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço. Esta estratégia comum foi inclusive objeto de conclusões de um fórum parlamentar luso-espanhol que decorreu no Parlamento, aqui no Parlamento em setembro, creio, e eu gostava de perguntar sobre esta situação, o que é que tem sido feito por esta mobilidade transfronteiriça, esta melhoria de infraestruturas e conectividade que ainda há pouco falava, a própria coordenação dos serviços públicos, que muitas vezes é um aspecto muito importante entre partes muito próximas das terras raianas, muito próximas de fronteira. A fronteira deixar de ser uma barreira e passar a ser um ponto de encontro e um ponto de contacto, me parece ser uma ideia importante a desenvolver, e naturalmente ligações também, por exemplo, ao mundo do conhecimento, da ciência, aos centros universitários. Nós ainda há pouco tempo eu estive presente com uma delegação do Bloco de Esquerda na Galiza. A minha Galiza é talvez a única região raiana que não padece até ao momento, de um grosso modo, de toda a sua área territorial, nem assim acontece, mas pelo menos em parte não padece, dizia eu, da falta de população. Continua a ser uma região populosa, é verdade, ao contrário das terras raianas de quase toda a área de Portugal confrontando da fronteira com Espanha, mas coloca-se também problemas deste género, que é formas de transporte, por exemplo, transporte ferroviário, não tem aqui uma ligação permanente, direta, que possa fazer esta correlação, por assim dizer, sob o ponto de vista empresarial das pessoas entre o Porto e Vigo. Por exemplo, a questão da ligação aos centros universitários, a Universidade do Minho com a Universidade de Santiago de Compostela, a importância que isto pode ter na criação de de uma espécie de cluster de científicos, que é todo importante fazer-se. A questão, por exemplo, relacionada com o ambiente, o caso até de, neste caso concreto, foi muito falado, a ligação ao Parque Nacional da Pedreira de Gerês, como sabemos, estende-se também pela parte da Galiza, e a coordenação que é preciso fazer dentro destes espaços, na proteção do ambiente, na criação de fontes de energia alternativas e muito também numa perspectiva que me parece tem sido menosprezada, que é os espaços urbanos e os espaços de centro de histórico como uma forma de ligação, sob o ponto de vista patrimonial e sob o ponto de vista cultural. A identificação cultural destas regiões não tem propriamente a fronteira. Muitas vezes tem este relacionamento muito próximo. Pela língua e pelos dialetos criados, pela relação artística que é criada muitas vezes entre estes territórios fronteiriços, nos parece ser um aspecto importante e fundamental que se deve desenvolver e gostaria de perguntar à Sra. Ministra qual é o seu, por um lado, qual é o seu entendimento sobre esta situação, por outro lado, o que é que tem sido feito neste sentido. Queria ainda também questionar um outro aspecto que me parece importante dentro daquilo que é esta ordenação de território e esta ligação com um processo de transição que cada vez mais é necessário fazer-se, que é a questão do papel da ferrovia. O que é que tem sido feito para reativar linhas que foram inativadas, que criar condições para que muitas vezes se faça este relacionamento, até por uma questão que é necessária cada vez mais transição energética relacionada com o processo de descarbonização? O que é que tem sido pensado para que a ferrovia possa ser um meio de ligação entre as diferentes regiões do país? Nós defendemos, enquanto Bloco de Esquerda, que pelo menos todas as capitais de distrito tenham uma ligação de ferroviária que permita criar o espaço de relacionamento com a área envolvente e com a região. O que é que está pensado sobre isto? De que forma é que se pode fazer? O que é que tem sido feito? Queria também, e a Sra. Ministra falou na questão das escolas, umas novas, outras em remodelação, por exemplo, o processo de remoção do amianto, falou também na questão da saúde, a criação de novos centros de saúde, os aparelhos diagnósticos, instrumentos de apoio que possam ser criadas condições para que os hospitais ou os centros de saúde em muitas regiões do interior muito necessitadas os possam ter. Eu queria perguntar quais são os critérios que estão estabelecidos para que estas situações, estas possíveis candidaturas que se façam, sejam apreciadas de uma forma mais objetiva. Todos são contemplados, há razões para ter prioridades de uns em relação a outros. Quais os critérios, de que forma é que isto se aplica para percebermos, exatamente até para salvaguarda das posições que possam ser tomadas pelo Ministério, pela Sra. Ministra, percebermos o que é que está em causa enquanto prioridade daquilo que é preciso fazer-se. Por fim, queria dizer algo que me pareceu muito importante, que a Sra. Ministra teve como papel, isto algures há pouco tempo, não posso precisar exatamente quando, também não interessa para o caso, que foi a inauguração de uma escola de queijeiros, ou de queijeiras, na Escola Agrícola de Agrária de Castelo Branco. Eu queria reforçar este sentido, ou seja, há aqui uma iniciativa de grande importância, na minha perspectiva, porque tem um conjunto de fatores que me parecem significativos criar-se como um motor de ligação. Desde a preservação da identidade cultural, da certificação do produto regional, que também é importante, da criação de emprego, do potencial de crescimento e da fixação da população através de uma economia local. Parece-nos ser um aspecto fundamental que é preciso replicar em diferentes regiões do país. E é nesse sentido que eu pergunto à Sra. Ministra, até pela ligação aos grupos de ação local e às autarquias, e até ao conhecimento técnico, científico, por exemplo, a nível dos politécnicos, o que é que está pensado fazer deste género para outras regiões do país? E eu até lanço uma ideia que me parece importante e que tenho defendido muito em algumas regiões, que é a abertura de escolas de artes e ofícios tradicionais, ligados, por exemplo, ao artesanato, ligados à gastronomia, que sejam muito importantes para a criação de condições que fixem as pessoas nestas regiões e criem, sem dúvida alguma, a possibilidade de um modo de vida diferente e de nível de vida e de qualidade de vida diferente. E era neste sentido que eu lançava um repto à Sra. Ministra, como sendo a primeira ministra do Ministério da Coesão Territorial, que realmente marque esta diferença, porque na verdade até ao momento, muito sinceramente, não tem sido visível, pode ser por falta de conhecimento da minha parte ou por falta de visibilidade do efetivo trabalho que possa ser feito, mas que na verdade não deixe criar uma situação de que, mais uma vez, estamos a falar do interior e estamos a falar da desigualdade como um slogan e não como uma efetiva prática. Faça com que este Ministério, na verdade, tenha razão de ser nesse sentido e marque essa diferença. Muito obrigado e peço desculpa pelo excedir o tempo que estava determinado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, colega. Dava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, desejando que também me consiga ouvir em condições. No que toca à cobertura da rede digital, nós temos reunido e acompanhado, nós temos reunido frequentemente o Ministério com o Sr. Presidente da ANACOM, que tem tido a gentileza de nos ir pondo a par não revelando a informação que não pode revelar naturalmente, mas quando foi desenvolvido o regulamento e foram colocadas as condições no regulamento, está previsto que até 2023 75% das freguesias tenham cobertura. Isso naturalmente não vai resolver os problemas todos. Estou a falar do interior, está previsto no regulamento. Entretanto, acabou a primeira fase dos leilões, dos leilões 5G para os novos entrantes, correu muito bem e, portanto, no que toca à cobertura de rede de banda larga, fixa ou móvel, nós no CREN fizemos um grande investimento nos territórios do interior e, infelizmente, no Portugal 2020 essa elegibilidade ficou negativa, não foi possível financiar a continuação dessa infraestruturação de cobertura de rede digital pelos territórios do interior, mas no próximo quadro comunitário já vai ser possível, o que significa que em breve saberemos qual é o território coberto pelo leilão e qual é o eventual território que fica a descoberto pelo leilão, e aí sim a nossa intenção é apoiar com verbas dos fundos comunitários os municípios, porque aí têm que ser mais uma vez eles os atores para garantir o máximo de cobertura de rede digital. Nós, uma das questões onde já estamos a trabalhar e que também é a nossa preocupação e tem a ver com a atividade empresarial, como já referi, é nas zonas industriais, naquelas mais antigas, porque as novas já garantem esse investimento, é garantir que as zonas industriais mais antigas tenham a rede digital, portanto tenham a rede digital e, portanto, tenham banda larga fixa e móvel. E também estamos a trabalhar numa rede com os municípios, muitos desses espaços financiados pelos programas operacionais regionais e alguns da própria iniciativa dos municípios, em espaços de teletrabalho, e tentar também perceber que investimentos é que necessitam para que se possa conjugar melhor a vida familiar com a vida profissional, porque nós também sabemos que trabalhar a partir de casa pode também trazer desvantagens e inconvenientes. E, portanto, estamos a trabalhar também numa rede de espaços de co-working e de teletrabalho, tentando garantir que esses espaços, de facto, tenham condições para as pessoas trabalharem a partir do interior para o mundo e, portanto, a rede digital é absolutamente fundamental. No que toca à Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, todas as ligações transfronteiriças que estão inscritas na estratégia, já as referi, desde norte a sul do país, estão incluídas no Plano de Recuperação e Resiliência e têm financiamento garantido. E estamos já, há duas dessas ligações que vão ser executadas pelos municípios, de Nisa e de Alcoutim, que já estão a trabalhar nos projetos com as infraestruturas de Portugal, com o apoio das CCDRs. Houve uma reunião entre o Secretário de Estado das Infraestruturas português e o seu homólogo de Espanha, porque alguns destes investimentos exigem continuidade do lado de Espanha, e temos nota de que essa reunião correu bastante, bastante bem. O Sr. Deputado fala da importância nestes territórios dos projetos culturais. Se a área onde os dois lados da fronteira têm desenvolvido projetos de manter a memória, mas também de usar a cultura na educação, na inovação, são estes projetos da área da cultura que têm tido financiamento, quer nos fundos de cooperação, quer até de próprias iniciativas comunitárias. Devo também dizer que o desenvolvimento e a regeneração dos centros urbanos da Raia tem sido uma grande prioridade, dos pequenos centros urbanos, como espaços de privilegiados de habitação das pessoas, e, portanto, temos também procurado apoiar estes municípios em projetos de regeneração urbana que tornem estes centros urbanos mais aprazíveis para viver e para trabalhar. No que toca à própria atividade económica, nós estamos, nós tínhamos três prioridades para a próxima cimeira que temos o compromisso de ter concluído, que é o Estatuto de Trabalhador Transfronteiriço, a questão do 112 transfronteiriço e a questão do Documento Único de Transporte de Menores. E, portanto, são questões que têm sido questões muito problemáticas para as pessoas que vivem na fronteira e já temos grupos de trabalho a trabalhar nestas três dimensões. O senhor deputado questiona também a importância da ferrovia e de que, de acordo com o seu partido, era importante que todas as capitais de distrito tenham uma ligação ferroviária. Nós, no Plano Nacional de Investimento, está previsto um grande investimento na ferrovia. Aliás, na ferrovia 2020 está prevista a eletrificação de vários troços da ferrovia, que são absolutamente fundamentais. Estou a falar, por exemplo, da linha do Oeste, estou a falar da linha da Beira Baixa, que depois vai ligar à linha da Beira Alta. Também gostaria de frisar o grande esforço de investimento que se está a fazer na ferrovia no Corredor Sul, ligando Setúbal e Sines depois à fronteira. É importante, é absolutamente fundamental este corredor. Foram lançados concursos públicos pelas Infraestruturas de Portugal para vários troços, é pública esta informação, portanto uma grande aposta no corredor sul do nosso país de inserção na Península Ibérica por esse corredor sul, unindo os importantes territórios de Setúbal e Sines, que têm grande atividade económica e podendo servir para transporte de mercadorias e também de pessoas. O senhor deputado falou aqui, para acabar, do exemplo do queijo no Politécnico, mas também lhe podia dar o exemplo do vinho que estamos a trabalhar, também lhe poderia dar outros exemplos que estamos a trabalhar e podia dar o exemplo da floresta, não na perspectiva de produção, mas de valorização económica, e portanto teremos o maior gosto em lhe fazer chegar a informação de projetos em que estamos a trabalhar que têm a ver com as tradições, com recursos endógenos, mas capacitando, valorizando e colocando inovação nos mesmos. Temos de facto projetos muito, muito interessantes que provavelmente nem sempre têm a visibilidade que gostaríamos que tivessem, mas devem também concordar comigo que hoje, para além do Covid, pouca coisa consegue ter visibilidade, infelizmente, nos meios de comunicação social. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Antes de dar a palavra à nossa colega Cecília Meireles, queria pedir aos grupos parlamentares que façam chegar, a quem não fez ainda, os deputados que vão intervir na segunda ronda. E agora sim dá a palavra à colega Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentá-la e cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa. Nós estamos aqui já, este governo leva mais de um ano de mandato e, de facto, no início a coesão territorial, aliás, eu creio que é um objetivo unânime de todos os partidos. Eu não conheço nenhum partido que diga que queira um país menos coeso ou que queira ainda mais concentração de população no litoral e nas áreas metropolitanas. Mas é importante, e eu acho que era importante neste ano, nós começarmos por distinguir, porque uma coisa são as intenções, são os slogans, outra coisa muito diferente é a realidade e os resultados. E a Sra. Ministra até agora falou-nos muito daquilo em que está a trabalhar e daquilo para que está a trabalhar, mas eu gostava de, a primeira pergunta que gostava de lhe deixar é, do ponto de vista de resultados, o que é que já existe? E o que é que já está implementado? E eu percebo que me diga que este ano foi um ano atípico, pois com certeza não podia ter sido menos atípico, mas também do ponto de vista da Covid, também se percebeu que há momento em que se percebeu que a descentralização funciona e que quando nós temos grandes dificuldades pela frente, de facto, quem está ao pé das populações está mais capaz de as resolver e percebe melhor o que é que tem que estar a acontecer na realidade, se é quem está mais perto e, portanto, desse ponto de vista e da descentralização, eu creio que também importa olhar, enfim, não é óbvio que uma pandemia não é um facto positivo, mas importa olhar para aquilo que correu bem e perceber que, do ponto de vista, sobretudo, da descentralização, olhando para ela como um fenómeno de municipalismo e de competências das autarquias, as coisas funcionaram bem, percebeu-se que os autarcas conseguiam ter um papel muito importante. E essa é a segunda questão que lhe queria deixar, porque, de facto, a descentralização foi descrita já pelo governo passado como a grande reforma e a grande reforma que poderia haver nesta década. A Sra. Ministra não é a única ministra com competências na área da descentralização, há, aliás, outra que tem isso também como competência, mas importa perceber, porque para quem tem uma determinada visão que eu tenho, não é possível falar de coesão territorial sem falar também de descentralização. As coisas estão intrinsecamente ligadas uma com a outra. E aqui, do ponto de vista dos resultados, eu gostava de dizer que eles ficaram muito aquém das expectativas. Nós devíamos, em janeiro de 2021, ter já, em absoluta velocidade cruzeiro e aplicada a todos os municípios, a descentralização de competências. Não só não temos, e esse objetivo foi adiado, creio eu, para março de 2022, como também é de salientar que as competências no que toca à saúde, educação e à ação social, a sua descentralização está substancialmente atrasada. E está atrasada porquê? E aqui é que eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Está atrasada porque é aqui que está o busilis da questão. É aqui que nós estamos a falar de áreas em que a transferência de dinheiro tem necessariamente que ser acompanhada da transferência de recursos. E recursos significa dinheiro para as exercer e significa também pessoas, porque naturalmente que não é possível passar parte substancial das competências do Estado Central para as autarquias e depois as pessoas que exercem e que têm essa competência, não, obviamente, se a querem continuar a exercer, têm também que passar para as autarquias. Não é possível termos uma coisa sem a outra. E aqui, saúde, educação e ação social, isto realmente não aconteceu. E percebe-se que, curiosamente, esta pandemia tornou particularmente visível porque é que, por exemplo, na área da saúde e da ação social, era importante que houvesse uma visão concertada das coisas e ela podia ser bem feita, e foi em muitos casos bem feita pelos autarcas, mas foi apesar do que estava a acontecer a nível central e não coordenadamente com o que aconteceu a nível central. E, portanto, eu gostava de entender as razões para este atraso e gostava de perceber o que é que está a ser feito para o ano isto deixar de acontecer, porque nós não podemos continuar assim. E também gostava de perceber, do ponto de vista da máquina do Estado, para que a coesão territorial e para que a descentralização seja uma realidade, também é preciso perceber que as coisas não podem continuar todas centradas numa máquina do Estado Central, nem é possível passar estas competências todas para as autarquias e depois imaginar que vamos continuar a ter uma máquina do Estado, quer centralizada, quer desconcentrada, com a mesma dimensão. E, em segundo lugar, eu gostava de a citar, porque a Sra. Ministra dizia, em setembro de 2020, que descentralizar serviços em Portugal é profundamente difícil, e falava numa grande resistência dos ministérios, e especificava, não é dos ministérios dos ministros, é dos serviços dos ministérios. Pois, naturalmente, eu também percebo qual é a grande resistência. As pessoas também, temos que saber compreender isto, estão habituadas a ter o seu local de trabalho, estão habituadas a um certo funcionamento das coisas, é evidente que vão ser eles principalmente a resistir. Aliás, se duvidas tivéssemos o episódio do Infarmed, que é um episódio de desconcentração e não descentralização, não podia ter sido mais paradigmático. E basta pensarmos e pôrmos os pés na terra para percebermos que isso é mesmo assim. É evidente que as pessoas que estão habituadas e que têm a sua vida num certo sítio nem querem que aquele serviço desapareça e ficarem sem emprego e também não querem deslocar-se. Agora, também não é possível dizer que vamos fazer desconcentração sem que algumas dessas coisas aconteçam. Pois, se não, ou então, o Estado vai crescer desmesuradamente, porque se a única maneira de fazer desconcentração for criar serviços novos no interior e em territórios de baixa densidade e manter tudo como está, pois aí é evidente que o que vai aumentar são os impostos, porque a dimensão do Estado vai aumentar. E, portanto, o que eu gostava de lhe fazer é uma pergunta muito concreta. Do ponto de vista da desconcentração, exatamente que serviços é que já mudaram de localização e que serviços é que já estão noutros sítios? É radiografia da situação. Muito obrigada. É tudo.
Obrigada, colega. E dá a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. A sua intervenção é, de facto, paradigmático de que a coesão é um objetivo de todos nós, de todos os partidos, e é com muito gosto que eu ouço sempre, mesmo quando me critica e quando tem razão nas críticas. Eu não posso deixar de concordar com tudo o que disse, A não ser que dar nota de que, de facto, muitos dos números que falei já são resultados, Sra. Deputada. Ou seja, o que eu lhe queria transmitir é que nos números que há bocado falei do investimento empresarial, nós estamos a falar, ou seja, se nós estamos em crise, se nós estamos com problemas, ele seria muito maior se nós não tivéssemos empresas a continuar a investir, se não tivéssemos municípios a lutar na linha da frente, a investir em centros escolares, a fazer investimentos nas EB23, a investir em centros de saúde, a serem parceiros do governo em muitas das áreas, que até não são da sua competência, mas que eles assumem porque têm apoio comunitário e, portanto, digo aqui com a máxima das transparências. Nós hoje corremos o país do norte a sul e nós verificamos que a regeneração urbana está no terreno, os municípios estão a investir naquilo que são investimentos absolutamente determinantes para a qualidade de vida das pessoas, as empresas, apesar da pandemia, continuam a investir. Há bocado eu dei um número, é um número de projetos apoiados e maioritariamente executados. Quando abrimos os avisos Covid, os PO regionais apoiaram quase 200 milhões de euros em projetos no âmbito do Covid, projeto de ciência. Foi graças a esses avisos que hoje nós temos a capacidade de testagem que temos. Nós não andamos, nem é nosso objetivo andar a dizer isto foi financiado pelos PO regionais. Nós fizemos a nossa parte no Governo, trabalhámos com a ciência, trabalhámos com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e muitos hoje dos centros de recolha e de testagem são feitos nos politécnicos, são feitos nas universidades e, portanto, foi uma medida que fizemos em rede, nós chamamos a esta rede os heróis dos testes, e que permitiu a Politécnicos, que permitiu ao Politécnico de Setúbal, que permitiu ao Politécnico de Bragança, que permitiu ao ABC da Universidade do Algarve criarem centros de testagem. Isso é muito importante porque trabalham em rede, desenvolvem metodologias de investigação em áreas que são áreas de fronteira. E, portanto, Sra. Deputada, queria dizer-lhe que isto são resultados concretos de investimentos feitos. Quando falei há pouco dos apoios que demos nos PO regionais, na educação e na saúde, são investimentos feitos. São investimentos que os autarcas fizeram, são investimentos, muitos deles, em fase de conclusão. Depois, e quando lhe estou a falar, por exemplo, que o Mais Coeso Emprego, estamos a falar de aprovações, estamos a falar de pessoas que já contrataram pessoas, estamos a falar de medidas em que o nosso apoio já ajudou as empresas a contratarem novas pessoas. Depois, em relação à coesão territorial, eu não podia estar mais de acordo. A coesão, aliás, a descentralização e a desconcentração são absolutamente vitais para a coesão territorial. Enquanto que a descentralização obriga à passagem de competências do Estado central para outros níveis do Estado, a desconcentração significa passar serviços que são do Estado, mas que podem continuar a ser do Estado fora de Lisboa e do Porto. É isto claramente que nós estamos a dizer. E, portanto, dizer-lhe que, em relação à descentralização, ela passa a ser obrigatória a partir... Eu, pois, se o Sr. Presidente me permitir, passava a palavra ao nosso Secretário de Estado em relação à descentralização, mas dizer-lhe que estamos neste momento, em relação a projetos, a trabalhar, o município de Porto Alegre está a fazer as infraestruturas para a Escola Nacional da GNR ser em Porto Alegre. Estamos já com o local identificado no município da Guarda para criarmos um centro de excelência na Guarda para todos os arquivos. Também já temos um local para tem sido o MAI tem aberto novos comandos regionais e sub-regionais de emergência e proteção civil deslocalizados. É uma coisa que temos acompanhado. Nós vamos também e temos já o local na Guarda para a transferência da Unidade de Emergência e Proteção e Socorro da GNR e a abertura do Centro Nacional de Educação Rodoviária da Guarda e o Observatório de Sinistralidade Rodoviária também descentralizado. Estamos neste momento a reunir com todos os municípios para ver o que é possível desconcentrar e não multiplicar. Mas não tenhamos dúvida de uma coisa. Nós temos que começar por desconcentrar a sede, saber que as pessoas não vão e não as podemos obrigar e quando se reformam os novos contratados já terem que ser nesses novos locais no interior. Não podemos correr o risco de estar a criar medidas que sabemos que não se vão concretizar e nem ter a ilusão que é criando novas que nós vamos dar vida. E, portanto, a ideia é ir fazendo gradualmente, à medida que as pessoas se reformam, o que o substituem tem que para esses territórios do interior, que já seria muito mais fácil. Dava-se, com sua autorização, dava a palavra aqui ao Sr. Secretário. Sra.
Ministra, eu propunha-lhe que, como estamos prestes a acabar a primeira ronda, que eventualmente o Sr. Secretário de Estado pudesse usar naquele tempo global, que vai ser significativo na segunda ronda.
Eu ainda tenho tempo, então.
Sim, sim.
Então eu continuava e depois... Eu devo dizer-lhe, senhora deputada, que eu vejo muito difícil que nós façamos a coesão sem uma grande descentralização e uma grande desconcentração e que depois possamos trabalhar todos em conjunto. E no que toca à CCDRs também vejo muito difícil se não aumentarmos as competências das próprias CCDRs e a sua capacidade de articular e coordenar e, portanto, um poder efetivo de coordenação das várias direções do Governo na região, porque só assim é que, de facto, nós também teremos a coesão que obriga à coordenação, quer horizontal, quer vertical, nos territórios. E isso é descentralizar, é desconcentrar e é articular. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu tenho indicação, a colega do PAN não está, não vai intervir, está numa outra comissão, e não tenho indicação sobre o grupo parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal, não sei se estão, não estão. Então, podemos passar à segunda ronda e eu recordo apenas que não chegou, para além da primeira remessa de colegas inscritos, não tenho mais nenhuma. Curiosamente, só tenho deputados do PSD inscritos e, portanto, iria começar por... São significativos ainda o número... Iria dar a palavra à colega Gabriela, que está online. Colega...
Sim, Sr. Presidente, eu tinha a indicação que seria o primeiro Carlos Pachotto a intervir.
E ele está-me a fazer a indicação também e é isso que eu vou fazer.
Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é por nada que eu tenho que ir ali para outro compromisso, mas muito rapidamente, a Sra. Ministra disse há pouco que assumiu as dores do anúncio, é mais uma metáfora, espero que não a leve a mal, do recurso ao Tribunal Constitucional das portagens e que o fez porque foi pela verdade. Essa foi a sua expressão. Foi pela verdade. Só que a verdade tem consequências, como sabe. Anunciou em tempos que as portagens diminuíam até ao final do terceiro trimestre de 2020, e que, se não cumprisse essa sua palavra, se demitia. Ó Sr. Ministro, não cumpriu, mas, não cumpriu, mas nunca lhe cobramos isso. Nunca lhe cobramos, nem cobraremos isso. Mas vamos cobrar-lhe o cumprimento das respostas a três questões que eu lhe quero objetivamente fazer e que eu gostaria que esclarecesse. A primeira, sente-se confortável com o facto do Governo querer travar a redução das portagens aprovada pela Assembleia ou não? Segunda questão, se o Governo avançar com essa medida para o Tribunal Constitucional, a Sra. Ministra demite-se, muda de pasta ou fica na mesma pasta? É uma pergunta objetiva e não pode levar a mal. Terceira pergunta, e esta é a mais relevante de todas. O Governo vai ou não vai cumprir? Eu vou voltar a repetir. O Governo vai ou não vai cumprir, independentemente do Tribunal Constitucional? Imagina até que não faz nenhum recurso para o Tribunal Constitucional. Vai ou não vai cumprir a lei da Assembleia da República da redução das portagens, regulamentando o que tem que regulamentar a tempo e horas desta redução entrar em vigor dia 1 de julho de 2021?
Muito obrigado. Dava agora a palavra à colega Gabriela. Colega, faz favor. Colega Gabriela, faz favor. Pode começar a intervenção.
Sim, penso que já tenho som e imagem. Estão-me a ouvir?
Pode começar, faz favor. Pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. A comunidade intermunicipal do AVE há muito que ver ser adiado um projeto estruturante para os seus territórios e para a coesão territorial e social, a então denominada Via do AVE, ligando alguns dos seus municípios. Neste momento, e atendendo a que se encontra já em curso uma via de acesso de Guimarães ao AVE Parque, julgamos fazer todo sentido a construção de um eixo rodoviário que ligue Guimarães a Vieira de Minho, passando pela Póvoa Lanhoso, precisamente a partir do AVE Parque. Apesar de ser um concelho de baixa densidade, a Póvoa Lanhoso vem dando sinais muito positivos no seu desenvolvimento, gerando emprego, fixando jovens e atraindo novos residentes. Sem embargo, a autarquia e os empresários identificaram uma lacuna impeditiva de um desenvolvimento mais acelerado, a inexistência de um eixo rodoviário que ligasse mais facilmente as empresas ao conhecimento, neste caso ao AVE Parque, onde existe um polo do Instituto Politécnico do Cabo e do AVE e à Universidade do Minho, em Guimarães. Isto também permitiria uma ligação à autoestrada mais rápida para o escoamento dos seus produtos e a ligação aos parques industriais existentes no concelho. Esta via permitiria ainda que a região mais a norte do Distrito de Braga e as suas empresas, bem como a rica oferta turística, nomeadamente os Gerês, fiquem também mais perto do acesso à autoestrada. Senhora Ministra, tendo em conta que se trata de um projeto supramunicipal e estruturante para os referidos territórios, sendo que os municípios não o podem fazer sem o apoio claro de fundos nacionais ou europeus, podem aqueles autarcas contar com o compromisso do Governo para a concretização do eixo rodoviário Guimarães-Póvoa Lanhoso-Vieira de Minho, denominado de Via do AVE, com recurso a PEOs regionais ou através do Programa de Recuperação e Resiliência, tendo em conta que está em causa a coesão territorial e social destes territórios? Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Vamos emendar aqui, recebi a informação mais tarde. Devia ter usado a palavra a colega Palmira Maciel, a quem dou a palavra agora.
Então, bom dia a todos e a todas. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Saudar as medidas aqui apresentadas e o empenho por parte do Ministério para a sua concretização. Salientar em especial a área da educação e os anúncios de avisos de abertura de concursos que vão permitir, em conjunto com as autarquias, continuar a construir e a requalificar o parque escolar do nosso país. E, nesse sentido, queria lembrar que, no conjunto de outras requalificações também muito necessárias, a erradicação do amianto em espaços públicos, incluindo os espaços escolares, tem sido uma preocupação deste Governo. E, por isso, foram planeadas e já intervencionadas um grande número de escolas, de forma a promover estas matérias que contêm amianto, evitando a exposição da comunidade educativa aos riscos que existem para a saúde pública e para o ambiente. O programa de remoção do amianto é um programa essencial para dar resposta a um problema que, não sendo novo, se torna uma questão de saúde pública nas nossas escolas. Foram muitos casos, como referiu, e municípios que, como beneficiários, fizeram o seu trabalho, fizeram um levantamento e apresentaram as respectivas candidaturas. No entanto, e segundo algumas informações, ficam ainda por intervencionar alguns edifícios que não foram contemplados nestas candidaturas e que vão continuar a funcionar com coberturas e outros equipamentos que contêm estas substâncias consideradas tão perigosas para a saúde pública. Assim, pedi-lhe que nos informasse com mais detalhe qual o ponto de situação da análise das referidas candidaturas e se é possível adiantar algumas datas para concretizar estas intervenções de forma a que fique resolvido antes do início do próximo ano letivo e que este se inicie com o menor número possível de escolas em cujas aberturas as coberturas contêm amianto. E tendo em consideração alguma falta também de esclarecimento que conduz a interpretações erradas, também lhe pedia que nos informasse qual o motivo ou motivos que levaram a ficar ainda escolas que não vão ser intervencionadas e de que forma
eu se conclua.
Vir a ser contemplados em outros programas, tendo em consideração que este aviso do concurso terminou a 30 de dezembro. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora à colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, para além daquelas questões que já tinha colocado inicialmente e que agradeço que a Sra. Ministra possa responder sobre a mobilidade e a compensação dos municípios pelas despesas relativamente no âmbito da epidemia, gostava ainda de abordar duas questões. Ainda sobre a questão dos serviços públicos, em particular sobre os serviços de saúde, até por todas as razões que agora vivemos no nosso país, mas a questão é a seguinte, Sra. Ministra, nós estamos de acordo que é necessário fixar profissionais de saúde nas regiões do interior. Mas é preciso também, ou seja, não basta ter os equipamentos como a Sra. Ministra referiu, temos-lo afirmado muitas vezes, mas a questão é saber se da parte do Governo há perspectiva para reabrir um conjunto de equipamentos que foram encerrados e fixar aí naturalmente os profissionais de saúde, porque ter só o Centro de Saúde na sede do Conselho, também há de convir que, tendo em conta o território, mas principalmente tendo em conta as características muitos dos territórios do interior, da distância, da ausência de transportes públicos, do envelhecimento também da população, dificulta o acesso aos cuidados de saúde. E ter também presente o seguinte, que é uma das razões, naturalmente será multifatorial, mas um dos aspectos que leva a que muitas das populações acabem por sair das regiões do interior, há as questões do emprego, mas há também as questões dos serviços públicos. E a existência de serviços públicos de proximidade é fundamental para fixar também essas populações. Bom, o tempo está a terminar. Uma segunda questão que gostaria de abordar prende-se com o Estatuto da Agricultura Familiar e com a PAC. Sabemos bem que não são matérias exclusivas da responsabilidade da Sra. Ministra, mas a agricultura, em particular a pequena agricultura, tem um papel fundamental para o desenvolvimento dos territórios e para a coesão territorial e, por isso, as duas questões vão neste sentido, que é para quando a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar e a outra prende-se com, sabemos que há a intenção de fazer alterações na regulamentação dos apoios da PAC e isto pode ter efeitos muito negativos, em particular na pequena agricultura, na produção pecuária, nestas regiões e, por isso, também são matérias que gostaríamos que houvesse por parte da Ministra, que tem a responsabilidade da coesão territorial, não deixar esta área de lado e, de facto, haver aqui também um investimento e um apoio efetivo. Obrigada.
Muito Muito obrigado. Tem a palavra agora, uma intervenção online, a colega Márcia Passos. Não, agora é Márcia Passos. Não, nós chamamos a colega Márcia Passos, apareceu a colega Ana Passos, mas... Mas a colega Márcia Passos também está inscrita.
Mas passou para o fim, passou para o fim.
Ah, pronto. Tenho a indicação de que há alteração no, na, em relação à posição da colega Márcia Passos. Então dou a palavra à colega Ana Passos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, saúdo a Sra. Ministra da Coesão, Sras. E Srs. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito aqui a oportunidade para, mais uma vez, frisar a importância da aprovação de um pacote de mais de 300 milhões de euros para o Algarve, fruto do acordo alcançado pelo Conselho Europeu, para um envelope financeiro de retoma da economia pós-Covid-19. Uma iniciativa que vem no sentido de apoiar o Algarve e as suas gentes, pois tem como objetivo promover a diversificação da economia regional, a melhoria das infraestruturas e investimentos no setor da saúde. A minha primeira questão prende-se com a recente aprovada Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, uma estratégia que pretende criar dinâmicas de cooperação que promovam a competitividade dos territórios transfronteiriços. Assim, gostaria de sublinhar com agrado a construção da ponte entre Alcoutim e Sanlúcar de Godiana, inscrita não só na lista de projetos de Plano de Recuperação e Resiliência, como também prevista na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. Senhora Ministra, o que nos pode adiantar relativamente ao ponto de situação deste projeto, tão importante para o Algarve, muito especialmente para aquele território da Raia? Para terminar, uma questão respeitante aos laboratórios colaborativos. Como sabemos, existem 26 laboratórios colaborativos no nosso país. A Universidade do Algarve acolhe um destes 26, o Green Co-Lab. Estes laboratórios colaborativos têm o mérito de desempenhar um importante papel em estreitar a relação entre a academia e o tecido económico local. Para o Algarve, esta questão é fundamental, pois poderá servir para alavancar a diversidade económica regional. Senhora Ministra, que balanço faz dos impactos da atividade dos laboratórios colaborativos nos respectivos territórios? Muito obrigada.
Obrigado, colega. Dou a palavra agora ao colega Jorge Mendes.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-los e, dado que é a primeira vez que estamos em 2021 em audição na Comissão, também desejar-lhe um bom ano, apesar dos dramas em que o país vive, e qual eu não esperava que chegássemos a este ponto, mas o que é facto é que o país vive dramas para os quais temos que juntar forças e tentar com os portugueses um novo rumo e que as coisas melhorem a curto prazo. E na primeira linha do combate ao Covid temos tido os autarcas um pouco por todo este país. Aliás, já o disse uma vez nesta comissão que eu, nas alturas, só tínhamos os autarcas e a unidade local de saúde durante alguns meses, largos meses, e que continuamente têm sido solicitados o seu apoio ainda agora para o plano de vacinação. Municipalizados, temos as autarquias a serem solicitadas para cedência de instalações, computadores portáteis novamente. E em relação às verbas despendidas em 2020, creio que até hoje não houve nenhum reembolso aos municípios das verbas despendidas com o Covid. E a pergunta era, sei que tem tido reuniões, Sra. Ministra, com os autarcas e CIMES, é se no primeiro trimestre serão reembolsados ou não os municípios, ou se serão lançados avisos para que os municípios possam ver ressarcidos as verbas despendidas com o Covid-19. Depois, a segunda questão tem a ver com o futuro e os PO's regionais no Portugal 2030. No Portugal 2020, os PO's regionais representavam cerca de 30% das verbas. E eu gostava de saber, já questionei a Sra. Ministra, o Sr. Ministro do Planeamento, se no 2030, se os PO's regionais mantêm o seu peso relativo ou se, pelo contrário, falando-se tanto do interior, da coesão, se não vão ficar desfalcados em termos de verbas, mas também, e portanto está em condições de garantir que o peso relativo dos PO's regionais no Portugal 2030 se mantém ou até é superado, e em relação ao modelo de governação. Até hoje, da parte do Governo, nem do Sr. Primeiro-Ministro, nem do Sr. Ministro, nem do Sr. Ministro plenamente, não houve nenhuma palavra em relação ao modelo de governação. Falamos muito da CCDRN, falamos da importância das CIMs para a boa execução dos fundos, para se poderem executar rapidamente e colocar ao serviço do país os fundos europeus para alavancar a economia portuguesa, mas o que é facto é que continuamos a ser remetidos, de certa forma, para modelos muito centralizados e quase burocráticos, e isso era a primeira coisa que nos podia acontecer para começarmos a aproveitar bem os fundos comunitários. Obrigado, Sr. Presidente, para a anuência.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
A palavra agora ao colega Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quando o Governo anunciou os termos do programa para a retirada do amianto nas escolas, assistimos, se bem se recorda, a muitas críticas por parte de vários autarcas, críticas estas que foram à época desvalorizadas pelo Governo, mas cuja sustentabilidade do tempo acabou por, em parte, de validar. A verdade é que depois dos primeiros avisos de concurso sucederam-se várias alterações a esses avisos e que passaram, por exemplo, pela alteração do prazo para a apresentação das candidaturas, alteração do prazo para a execução das operações de remoção, alteração do prazo, alteração do valor de referência por metro quadrado para as despesas de remoção e sucessão do amianto, que passou de 55 para 65 euros. Ora, é exatamente neste último pormenor que eu gostaria de centrar a minha questão. Porquê? Porque, Sr. Ministro, este valor de referência faz toda a diferença na materialização ou não das garantias oferecidas, ou da garantia oferecida pelo Governo, de que as obras seriam pagas a 100% pelos fundos europeus. Em julho do ano passado, o Sr. Secretário de Estado, adjunto e Desenvolvimento Regional, dizia que chegámos a este valor dos 50 euros, mais 10% para outras obras, tendo em conta consultas ao mercado. Não foi uma referência que veio da estratosfera. Mas a verdade é que, depois desta declaração, este valor de referência foi, como eu afirmei, aumentado para 65 euros. Mas, Sr. Ministro, o problema parece que se mantém. E parece que se mantém porque os autarcas, nomeadamente, e dar dois exemplos apenas, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e o Presidente da Câmara Municipal de Louros, continuam a dizer que o valor para a remoção e sucessão do amianto, por metro quadrado, andará na casa dos 100, 120 euros. Ou seja, se mais nada acontecer, as obras acabarão por ser pagas pelos fundos comunitários, pelos fundos europeus, mas também pelas autarquias. Ora, e isso é de todo inaceitável, já que estamos a falar de escolas que pertencem ao Governo e que, se nada for feito, Sra. Ministra, acabará então por ser as autarquias a custear algo que é do Governo sem que este introduza um cêntimo que seja. Portanto, aqui chegasse, senhora Ministra, a pergunta é muito simples, se pode ou não as autarquias contar com um reforço de financiamento para acudir a estes casos. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Dá a palavra ao colega Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, os colegas, Srs. Deputados. Senhora Ministra, eu há pouco ouvi uma frase que referiu que, de facto, as notícias só dão Covid-19, sobre Covid-19 e sobre a forma como nos afetam, e de certa forma, isso até às vezes se compreende, porque não é só uma questão de saúde que esta terrível doença afeta, é transversalmente em várias áreas, económicas, sociais. E, portanto, nós tivemos aqui um tema no Orçamento de Estado que foi falado transversalmente por todos os partidos, que está ligado à Península de Setúbal, e onde a Sra. Ministra deu claros sinais de que iria encetar esforços no sentido de começar a avançar, então com uma solução que permitisse a esta região poder ter acesso aos fundos comunitários, e aqui eu refiro acesso de uma forma transversal. Isto é naturalmente importante porque o mundo ficou virado ao contrário com a Covid-19 e, portanto, aquilo que poderia ser uma realidade hoje é outra, e aquilo que antes era uma necessidade, porventura menor, hoje é muito maior, face à situação dramática que as empresas vivem, os trabalhadores dessas empresas e, naturalmente, as necessidades sociais que ocorrem. Eu, nesta matéria, gostaria ainda de lhe perguntar se neste acesso que está a ser pensado e nestes esforços que a Sra. Ministra vai encetar, e se porventura até já falou com os autarcas da região, que foi uma das questões que eu acho também, se não estou em erro, referiu e disse que ia fazer, se vê a hipótese de nós podermos vir a ter, em primeiro lugar, algum tipo de apoio que tenha um efeito retroativo. Eu digo retroativo em que aspecto? Por exemplo, na agricultura existem apoios que permitem captar algum tipo de fundos, às vezes, que têm um efeito anterior à data da candidatura, se isto é uma hipótese ou não e para que setores, caso seja. E também se, porventura, dos investimentos podem ser considerados, se podemos também, como acontece na agricultura, considerar bens tangíveis, não é? Mas usados e não novos, que era uma das regras que existia, que porventura agora poderá eventualmente vir a ser agilizado. Isto é naturalmente importante, eu acho que somos todos convocados para esta matéria. Numa nota muito pessoal da minha parte, eu diria até nota até dos deputados do Distrito de Setúbal, eu tenho pena que mais nenhum deputado venha hoje mencionar esta questão outra vez, porque todos são necessários para esta questão do Distrito de Setúbal. Infelizmente, o confinamento agora agrava estes problemas. Eles são mais necessários agora e não são só os do PSD que são necessários para o Distrito. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Agora sim, a colega Márcia Passos. Está online? Não está? Então vamos para a última intervenção, a colega Isaura Moraes.
Muito bem, obrigada, Sr. Presidente, e permita-me que lhe justifique, porque assim me pediu a deputada Márcia Passos, encontra-se a intervir numa outra comissão. Agora sim, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, a quem cumprimento e também neste início e nesta primeira audição do ano, desejo-vos também um bom ano. Sra. Ministra, foi a intervenção de Vossa Excelência, a primeira intervenção que... ao fim e ao cabo, que me moveu a fazer também esta minha intervenção. Na referência que fiz ao facto de ter estado no passado dia 23 de dezembro, no entroncamento, na inauguração, no lançamento da primeira pedra de um parque empresarial, dizer que dali a cerca, pouco mais de 30 quilómetros, temos Ferreira do Zezer. E esta minha intervenção era para lhe dar uma informação, porque possivelmente foi para o Governo, mas foi para o Ministério da Educação, e também para lhe fazer um pedido. Porque também nós entendemos que a qualidade e as condições da educação é uma das principais âncoras para o combate ao êxodo rural e para manter e fixar as populações nos territórios de baixa densidade, e dizer-lhe que a autarquia está disponível para aquilo que nós fizemos, que os deputados do PSD fizeram, mas não só, que foi uma recomendação ao Governo para que avançasse com caráter de urgência com a requalificação do edificado da escola EB23 e secundária Pedro Ferreira, em Ferreira do Zezer. Este edifício foi inaugurado em 1978, tem sofrido pequenas intervenções, mas nunca sofreu nenhuma intervenção de fundo, e onde frequentam cerca de 500 alunos. Prendem-se com falência da rede de águas, a inexistência de instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida e também adaptações nas instalações e equipamentos de refeitório e cozinha. Por estas razões, Sra. Ministra, fica esta informação e fica este pedido para que esta escola, que será seguramente o pior edifício do distrito, das escolas, de equipamentos escolares do distrito de Santarém, que pudesse ter uma intervenção urgente. Muito obrigada.
Obrigado. Usaram da palavra nesta segunda ronda 9 colegas, pelo que o tempo que a Sra. Ministra tem, que queira distribuir eventualmente com o Sr. Secretário de Estado, é 18 minutos. Dava-lhe a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu começava por responder às perguntas do Sr. Deputado Carlos Peixoto, dizer-lhe que a Ministra só se sentirá confortável quando as portagens forem abolidas. E, portanto, compreendendo que, havendo dúvidas jurídicas, essas dúvidas têm que ser esclarecidas, até porque estão em causa negociações com entidades terceiras que depois podem colocar em causa o processo. E, portanto, a minha postura é: a Ministra só estará satisfeita quando as portagens de Zeiscute forem abolidas. E, portanto, em relação à posição do Governo, eu entendo esta posição do ponto de vista jurídico, é uma prerrogativa apenas do Sr. Primeiro-Ministro, mas, sobretudo, porque isto também envolve entidades terceiras. E, portanto, quando eu falei deste assunto, foi, Sr. Deputado, e reconheço que o que disse é verdade, e agradeço toda esta vossa postura institucional, mas é a maneira que eu tenho de ser, é de explicar como as coisas estão a ser feitas. E não é a vontade da Ministra. O que a Ministra explicou foi: se o Governo avançar, ou seja, se o Governo decidir que há aqui uma fragilidade legal e Se o Tribunal de Contas disser confirmar, naturalmente que me manterei em funções porque eu quero cumprir esta promessa que é gradualmente extinguir estas portagens e fazer e trabalhar para o nosso território. E, portanto, parece-me que não há dúvidas, não estaríamos em democracia se eu não respondesse que sim à terceira pergunta, ou seja, se não houver dúvidas legais, não vejo porque ou que o Tribunal Constitucional confirme, primeiro tem que haver dúvidas, tem que se confirmar, depois tem que haver o pedido ao Tribunal Constitucional, portanto, em primeiro lugar o assunto está a ser estudado, ainda não foi feito qualquer pedido. Em segundo lugar, se o Tribunal Constitucional confirmar as dúvidas, penso que o assunto, se não confirmar, não vejo por que motivo é que o Governo não cumpre uma lei da Assembleia da República. Aliás, serei a primeira a lutar por isso, naturalmente. Esta ministra só estará satisfeita quando não tivermos portagens nas execute. O que eu vos direi sempre é, isto tem que ser reduções orçamentalmente sustentáveis. Podem nos dar vários exemplos de outras medidas que também têm impacto no orçamento. Não esqueçamos que estamos a falar depois na questão da legalidade de contratos de concessão que são complicadíssimos. O Sr. Deputado é um ilustre advogado, sabe disto. E, portanto, nós temos que estar seguros de que, quando vamos para a negociação, que não há qualquer fragilidade no quadro jurídico. Pronto, eu penso que lhe respondi frontalmente a todas as perguntas que o Sr. Deputado fez. Depois eu vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, se me der a autorização, mas quero responder em relação a duas ou três coisas que me são muito, muito caras. Península de Setúbal. Sr. Deputado, eu não tenho dúvidas que hoje, se no passado a Península de Setúbal merecia uma atenção especial, hoje merece mais. E, portanto, nós reunimos não só com os autarcas todos, como reunimos também com a Associação de Empresários. O que é que lhes transmitimos? E para que de uma vez por todas fique claro, porque eu da outra vez que aqui vi, eu vi-o um bocadinho irritado com algumas indefinições e eu entendi a sua irritação e quero deixar aqui claro. E sabendo que luta pelo seu território e com todo o respeito nesse sentido. O processo de revisão regular das NUTs, que fique claro, com o Eurostat em concertação com os Estados-membros é feita com frequência não inferior a 3 anos. A próxima revisão regular está prevista para agosto deste ano, o que significa que deverá terminar em 2027. Portanto, isto significa que qualquer alteração a ser feita às NUTs não seria feita em tempo útil para ser aplicada ao Portugal 2030. A criação de uma NUTs 3 autónoma para a Península de Setúbal iria implicar a fragmentação da área metropolitana de Lisboa. E foi isso que foi conversado com os senhores autarcas, com consequências ao nível estratégico que poderia pôr em risco o caminho de planeamento integrado feito nos últimos anos. A existência, eu quero que isto fique bem claro, de uma estratégia específica para a Península de Setúbal a integrar na estratégia da área metropolitana de Lisboa para acautelar as questões ligadas às assimetrias interregionais é possível e deve existir. Tal como já se sucedeu no PT 2020 e que podemos consolidar, nós tivemos avisos específicos e majoração de taxas de comparticipação para contribuir positivamente para aumentar a competitividade e o desenvolvimento económico e social da Península de Setúbal. Portanto, nós podemos ter uma estratégia específica e especial para Setúbal, sem necessidade de NUTs 3 e cuidando do território. Estamos a tentar, junto do INE, que a produção estatística autonomize informação para a Península de Setúbal, com o intuito até de monitorizar a evolução dos dados relevantes, até para justificar as medidas de diferenciação, de valorização. E agora queria aqui dizer uma coisa que é muito importante e que transmitimos aos senhores autarcas e que contam connosco disto. O Plano de Recuperação e Resiliência irá contemplar a Península de Setúbal, contribuindo para o desenvolvimento do grande potencial que o território tem, mas também como apoio na resposta aos grandes desafios que enfrenta. E, portanto, os autarcas têm que se mobilizar não só nas questões sociais, mas também nas questões de competitividade e, portanto, penso, Sr. Deputado, que entendeu o sentido da resposta que vai ao encontro do que são as aspirações legítimas do território. Queria aqui dizer que o peso dos, ao Sr. Deputado, que o peso dos PO regionais não pode ser menor do que é no PT 2030, que era no PT 2020. Ora, se estamos a falar de descentralização, se estamos a falar de presidentes eleitos, estamos a falar de competências, estamos a falar de coesão territorial e, portanto, esta ministra pugna por isto. O modelo de governação já foi aprovado numa resolução do Conselho de Ministros e prevê os programas operacionais regionais, tal como estavam, prevê que a cooperação se mantenha e prevê que a coesão territorial se mantenha. Devo também dizer que não vão para as regiões apenas as verbas dos PO regionais, vai muita verba dos POs temáticos e, portanto, também temos que, para além dos PO regionais, insistir numa maior contratualização e efetiva contratualização dos POs temáticos com as comunidades intermunicipais, quer na agricultura, quer no ambiente, quer nas áreas sociais, porque essa também é uma forma de canalizar fundos europeus para as regiões e permitir-lhes autonomia e com uma maior autonomia. E permitir-lhes uma maior autonomia na aplicação dos fundos comunitários com soluções mais adaptadas aos territórios. Portanto, o que a Ministra defende no Conselho de Ministros é isto, é que pelo menos os programas operacionais regionais mantenham o mesmo peso, que sejam menos complexos de gerir, que a contratualização, por exemplo, com as comunidades intermunicipais, implique maior autonomia. Não é possível tantos pedidos de autorização e que haja uma maior contratualização dos POs temáticos com as comunidades intermunicipais. Isto é que é coesão. E, portanto, pugnamos por esta questão. Queria aqui só deixava agora as questões do ambiente e outras aos senhores secretários de Estado. Se o senhor Presidente permitir, daria...
Tem a palavra, senhor secretário de Estado.
Senhor Presidente, caras e caros deputados, uma saudação fraterna a todos vós. De forma telegráfica e daquilo que ainda ficou para dizer alguma coisa após a intervenção da senhora Ministra, uma das questões aqui colocadas foi sobre o transporte público e, efetivamente, o Governo tem manifestado grande preocupação e grande proatividade nas soluções diversas para resolver esta questão. Porém, cara deputada, não nos podemos esquecer que nas transferências de competências as CIMs foram constituídas enquanto autoridades de gestão de transportes públicos e na sua esmagadora maioria estão ainda a elaborar os seus planos. E por isso as intervenções do Governo nesta área devem ser ou deverão ser intervenções que se coadunem com cada uma desses planos estratégicos e com cada uma das soluções. Até porque as soluções são diversas em função de cada um dos territórios. Qualquer das formas, soluções como o transporte a pedido em territórios de baixa densidade, ou soluções como a subsidiarização da tarifa em áreas mais populosas, são soluções que estão em cima da mesa e que o Governo, nomeadamente a coesão territorial, tem-nas como, digamos, adaptáveis a cada uma destas missões. Uma segunda questão, e que se também interliga com esta, tem a ver com as questões da descentralização. E permita-me dizer, e focando até nesta questão dos transportes e do serviço público que a deputada Paula bem referiu, para vos dar uma pequena nota que todos vós conhecem tão bem quanto eu e nunca é referenciada. Um presidente de junta a tempo inteiro com uma carrinha de 9 lugares faz um serviço público extraordinário. Agora, são muito poucos os presidentes de junta a tempo inteiro e quase nenhum tem uma carrinha de 9 lugares. E se houvesse isto, que é uma coisa tão simples, e que até está no programa do Governo, havia muito serviço a chegar às pessoas e havia muitas pessoas a chegarem ao serviço. E por isso era bom que nós começássemos a aprofundar estas soluções, que às vezes são pequenos ovos de colombo e que facilmente seriam implantadas no terreno e para os quais nós não nos debruçamos tanto quanto podíamos. Mas para dizer, na intervenção do CDS, que a descentralização de competências não está atrasada. A descentralização de competências envolveu um número de diplomas, são 23 diplomas legais. Desses 23 diplomas legais, um foi revogado, 3 foram protelados no tempo, isto quer dizer que há 19 que estão em efetividade de funções. E diplomas legais como a descentralização da educação, eu não consigo já dar o número certo, estou a falar de memória, mas cerca de um terço dos municípios de Portugal continental aceitaram e estão a exercer competências na educação e não há nota que o mundo tenha caído neste ano letivo ou mesmo no final do ano passado com esta descentralização de competências para os municípios da educação. E por isso as coisas correm naturalmente como têm corrido sempre, sempre em competências que são descentralizadas para os municípios. Nem há notícia nos jornais de haver grande discrepância entre as verbas transferidas e as verbas gastas. E por isso acredito que as coisas estejam a ocorrer no domínio da normalidade, sendo certo que tudo aquilo que é normal pode sempre ser e deve sempre ser corrigido. Guimarães, Vieira do Minho, ligação Parque do Ave, para dizer à senhora deputada que efetivamente no programa de recuperação e resiliência esta ligação está prevista, assim como estão previstas N ligações que têm a ver com parques empresariais. E por isso aquilo que se chama normalmente os missing links, são ligações, elas estão previstas a serem executadas. É um programa que ainda está a ser negociado. É um programa pelo qual o Governo sente algumas dificuldades na União Europeia com o acrescentar mais rodovia face à imagem que foi criada, na minha ótica, imperfeitamente, em tempos anteriores e recentes, mas continuamos a lutar para que estas ligações sejam feitas, porque são importantes para o território e, nomeadamente, são importantes para as áreas empresariais. Por último, uma referência ao amianto, para poder dar dados, digamos, finais, praticamente conclusivos, embora se houver ainda mais municípios que queiram participar, nós estamos abertos, digamos, a abrir alguma porta ou alguma janela para a mesma participação, embora sejam muito poucos aqueles que ainda ficaram, tão quiseram aderir. Mas, no fundo e no todo, nós temos no universo 535 escolas com amianto, 490 se candidataram, ou seja, 91%. E dos 162 municípios que tinham e têm escolas com amianto, 149 apresentaram candidaturas, também mais de 90%. E dos 897 mil metros quadrados de amianto existentes nestas escolas, 804, irão, digamos, ser removidos, o que também representa 90%. E por isso, neste universo geral, temos 35 escolas que não foram candidatadas e temos 13 municípios que não se candidataram. E esta é a realidade. E por isso, ou nós nos focamos nos 90% ou focamos-nos nos 10%. Se calhar temos que focar nos dois. E neste foco dos dois, naquilo que sejam aqueles que se candidataram e aqueles que são parceiros para a solução de um problema no seu território e para as suas pessoas, nós estamos cá. E estamos cá para arranjar soluções que sejam equitativas e que façam um tratamento igual perante opções diferentes. Aquilo que se calhar que alguns queriam que se fizesse é que fosse o Governo a impor um tipo de estrutura e um tipo de solução. Mas isso é um desrespeito à autonomia do poder local. E por isso o poder local é autónomo para encontrar a melhor solução. O Governo é autónomo para encontrar o equilíbrio. E na verba que encontrou, que é uma verba de 65 euros o metro quadrado, acrescida 10% para despesas suplementares que tenham a ver com a substituição do amianto, encontramos uma verba que responde, digamos, à esmagadora maioria das intervenções. E é isso, digamos, que estamos a fazer, e estamos a fazer com sucesso. Para os outros, para aqueles que ainda não foram ou que não quiseram ir, ainda estamos a tempo de ir, mas mesmo que não queiram ir, haverá mais vida para além deste programa específico, nomeadamente haverá vida com mais programas operacionais que apoiam a recuperação de escolas. Obrigado, disse.
Tem a palavra agora a Sra. Secretária de Estado e eu lembro que a seguir a Sra. Ministra encerrará por parte do Governo e a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada.
Sr.
Presidente, Srs. Deputados, a responder àquilo que ficou ainda por dizer, a reforçar a questão da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço e começar por aí, mas dizendo que este Ministério está muito empenhado em tudo o que é a cooperação territorial europeia e encontramos-nos a negociar todo o pacote do Interreg, que inclui 9 programas operacionais que estão a ser definidos em termos do que é a sua geografia, da sua análise territorial e dos seus objetivos estratégicos. De facto, aqui o programa POCTEP e a cooperação transfronteiriça têm um relevo muito importante nos territórios e eu queria dizer que ele está a ser negociado também em perfeita articulação com a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, para que esta estratégia conte efetivamente com recursos financeiros. Nessa medida, o Governo português incluiu já a dimensão das ligações transfronteiriças no Programa de Recuperação e Resiliência e nós temos mantido reuniões com uma periodicidade muito grande, mensais, com o Governo de Espanha, no sentido de garantir também que esta estratégia de desenvolvimento transfronteiriço encontre recursos do lado espanhol. Relativamente à pergunta específica da Sra. Deputada sobre a ponte internacional Alcoutim-Sanlúcar de Guadiana, dizer que ela de facto está inscrita no nosso programa de recuperação e resiliência e que conta com o empenho da Câmara Municipal de Alcoutim, da Diputação Provincial do Elva, do Ajuntamento de Sanlúcar de Guadiana e da Junta de Andaluzia. Todos estão empenhados neste projeto e será executado certamente no período 2021-2025 no âmbito do Programa de Recuperação de Resiliência, como todas as outras ligações previstas. Estamos também a dar prioridade a medidas, como a Sra. Ministra falou, ligadas ao Documento Único de Circulação de Menores, o Estatuto de Trabalhador Transfronteiriço e o Serviço 112, que conta com empenho dos ministérios envolvidos do lado português e do lado espanhol. Falar também sobre a questão dos clusters científicos que o Sr. Deputado falou há pouco e está também prevista aqui o desenvolvimento, a implementação e a consolidação de vários laboratórios ibéricos, nomeadamente um no domínio do agroalimentar que está a ser criado. Também a questão da gestão conjunta das reservas da biosfera transfronteiriça, em particular do Gerês-Xurês, está prevista também nesta estratégia. Na questão levantada do domínio da agricultura e do estatuto também e a valorização do estatuto da agricultura familiar, eu queria também destacar aqui o apoio que está aberto neste momento para jovens agricultores destinados especificamente a territórios do interior e que tem como objetivo atingir aquilo que está como meta na Agenda de Inovação para a Agricultura, que é a instalação de 80% de novos jovens de agricultores no interior. Ainda sobre a questão dos laboratórios colaborativos, dizer que esta medida é muito importante e tem um impacto muito grande no interior. Existem 6 laboratórios colaborativos, mais 2 polos de 2 laboratórios colaborativos no interior. Falo de Bragança, de Vila Real, de Oliveira do Hospital, de Elvas, de Idanha, do Fundão e do Val do Coa, num investimento de 13,4 milhões de euros, onde já foram contratados 133 licenciados mestres e doutores que fazem a diferença no território. Não podia só deixar de dizer, e para terminar, que tudo aquilo que foi falado hoje nesta sessão sobre o interior vai de encontro ao diagnóstico que todos nós temos feito e o que é que nós desejamos para o nosso interior. Nós queremos um interior com mais conhecimento e por isso falou-se aqui de todo o investimento em infraestruturas científicas e tecnológicas, nos laboratórios colaborativos, na contratação de recursos humanos altamente qualificados. Queremos um interior mais competitivo e, por isso, também todos os investimentos e os resultados aqui apresentados no domínio da inovação produtiva, do empreendedorismo, da investigação e desenvolvimento tecnológico, mas também da internacionalização. E teremos todo o gosto em partilhar os dados e os resultados para o interior que são efetivos. Queremos mais emprego e, por isso, a medida do Mais Coeso Emprego também já foi aqui debatida. Queremos mais mobilidade de trabalhadores para o interior e, por isso, também o nosso programa Trabalhar no Interior. Queremos menos custos de contexto e hoje falou-se aqui muito das portagens, que é um excelente exemplo disso, mas também toda esta dinâmica de cooperação ao longo de uma fronteira inteira. E queremos a presença de mais serviços, serviços efetivos com presença física, que podem ser também numa dinâmica de proximidade, como foi aqui referido no domínio das unidades móveis de saúde, do transporte a pedido, mas também a presença efetiva de serviços do interior e por isso isso está inscrito também no Orçamento de Estado 2021 e está a ser feito esse caminho da instalação efetiva e da deslocalização de serviços para o interior. Finalmente, a questão da conectividade digital. Também queremos um interior mais conectado e, por isso, a Sra. Ministra também já respondeu sobre a questão do compromisso da cobertura de 90% da população de cada uma das freguesias consideradas de baixa densidade. E, portanto, de facto, quer o Programa de Recuperação e Resiliência, quer o Plano Nacional de Investimentos, quer o Portugal 2030, daquilo que é público e que todos conhecemos, tem uma dimensão de coesão territorial muito forte e sempre medidas e um olhar específico para o interior. Muito obrigada. Muito
obrigada, Sra. Secretária de Estado. Antes de dar a palavra à Sra. Ministra, esta nossa, digamos, se ultrapasse o tempo, a principal razão, estamos a falar do interior e respostas do Governo a problemas do interior, por nós têm sempre acolhimento. Portanto, eu daria a palavra ao Sr.
Presidente, muito obrigada pela sua generosidade e eu quero dar umas palavras finais. Eu quero agradecer sempre as vossas críticas, as vossas sugestões, a vossa maneira de tratarem, de lidarem connosco. Eu quero voltar a sublinhar que nós só temos três bandeiras, a portuguesa, a europeia e a dos territórios. E eu não sei estar na vida pública de outra maneira, olhos nos olhos. Eu gostaria muito que acreditassem que o nosso gabinete trabalha assim. Não fazemos tudo bem, não fazemos. Queria que acreditassem que o nosso dia-a-dia é como o vosso, de entrega e de missão pública. E quando vimos aqui, vimos nesta missão de serviço público, sempre a prestar contas e sempre a pensar na melhor forma de servir os nossos cidadãos. Se, no fim desta legislatura, nós conseguirmos convencer todos os deputados desta Câmara, que foi esse o espírito que nos guiou, eu diria que valeu a pena, para além dos resultados que também queremos mostrar. Para terminar, queria responder à senhora deputada e querida amiga Isaura Moraes, dizer-lhe que se a escola de Ferreira do Zêzere é prioritária para o território, também é para nós. E, portanto, o que eu sugiro, senhora deputada, é uma reunião com a senhora presidente da CCDR do Centro para rapidamente encontrarmos uma solução. Eu repito o que já disse, na saúde e na educação tem que haver recursos para os projetos com maturidade e, portanto, o que eu solicito é que faça uma reunião. Eu própria acompanharei o assunto, é importante fazerem-se projetos para haver obra e, portanto, não faltarão certamente recursos para Ferreira do Zêzere. Façam-nos chegar, é isso que eu vos peço, todos os problemas, e tenho a certeza que a senhora Presidente da CCDR do Centro será a primeira a dar uma força de encorajamento, que é para isso que temos os fundos comunitários. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra, e queria aproveitar para agradecer aos colegas a presença até o final da reunião, agradecer à Senhora Ministra e ao Senhor Secretário de Estado e, naturalmente, esperamos até a próxima audição. E está encerrada esta audição regimental.
Obrigada.